Regimento. Bom dia,
Chefe
tá bom?
Lopes, eu falei para o senhor que sem problema, só que tem que ter a solicitação da modificação regimental, né? Porque tecnicamente seria semana que vem, nós temos espaço a semana que vem, mas ótimo, vamos adiantar os trabalhos aí, beleza?
Ótimo, bom demais. Entendi. Hélio, bom dia. Cleide. Em 5 segundos nós começaremos. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã, segunda-feira, 19 de abril de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a você que acompanha a sessão da Câmara Municipal. Verificação de quórum para a gente poder começar a nossa sessão, né? Vereador Alex Martins. Vereador André Rezende, vereador Cabo Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson Supermercado, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Lizier Borges, vereador policial Suender, feliz vereador policial Suender, o senhor está aí junto conosco já na sessão, vereador professor Marcos, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís e vereador Ederson Lopes. Qual o suficiente, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito à primeira secretária, a vereadora André Rezende, que faça a leitura do texto bíblico.
Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendeis. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Feliz é aquele na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim, eu me coloquei sobre vossos preceitos. Salmo 118, palavra do Senhor.
Obrigado, vereadora, primeira secretária Andréa Rezende. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. É que tenhamos uma semana produtiva e abençoada. Cumprimentando também o vereador Edmilson, do Serve Bem, estou vendo ali, registrando o pedido de inscrição do vereador João da Luz no Grande Expediente. Passando a palavra à primeira secretária André Rezende novamente para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 13 dias do mês de abril de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física, outros remoto, por meio do uso do aplicativo de videoconferência. Sobre a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos de Paulo de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes. Aprovado. Foram lidas as correspondências em atas das comissões. Usaram o Ederson Lopes, Pé, Rezende, Hamilton Spindler, que solicitou fosse feita a leitura do projeto e encaminhada às comissões. Projeto de lei ordinária número 79/2021, de autoria do vereador Domingos de Paulo de Souza, proíbe, no âmbito do município de Anápolis, a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçados, charjetes e lavagem indiscriminada de veículos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado no quórum suficiente, usaram a palavra pela ordem. Delcimar Fortunato, Hélio Araújo, professor Marcos, Jean Carlos, Jackson Charles e Alex Martins. Houve votação de projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária número 74/2021, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a suspender feriados e pontos facultativos no município de Anápolis, desde que não instituísse por lei federal ou estadual enquanto vigia o estado de calamidade pública ou de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. Aprovado por unanimidade presente. Projeto de lei ordinária número 34/2021, de autoria da mesa diretora, errata de lei 4.106/2020, estrutura organizacional e administrativa e regulamento pessoal do Poder Legislativo do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade presente. Projeto de lei ordinária número 5/2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, reconhece a prática de atividade física e exercício físico em estabelecimentos particulares e espaços públicos como atividade essencial no município de Anápolis. Em primeira votação, projeto de ordinário número 27/2021, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a criação do Museu Virtual no município de Anápolis, aprovado por unanimidade presente. Foi apresentado e votado em meio ao projeto original. Projeto de lei ordinário número 37/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispôs sobre o projeto de cultura itinerante a ser desenvolvido no âmbito do município de Anápolis, aprovado por unanimidade presente, ou votação de moção de aplausos, indicações de requerimentos. Comunicações. Usarão a palavra Luzimar Silva e professor Marcos. Sem mais nada, a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de abril, horário regimental. Projeto de lei. Projeto de lei número 42/2021, vereador professor Marcos, dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados no município de Anápolis durante o período do surto do coronavírus, Covid-19. Projeto de lei ordinária número 70/2021, vereador Dizier José Borges, que institui a Semana Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e da Outras Providências. Projeto número 71/2021, de vereador... Vereadora Thaís Souza concede o título de cidadão Ana Polina ao primeiro tenente da Polícia Militar, Vilmar Pinto Ribeiro, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 72/2021, vereador professor Marcos institui o programa municipal Teleidoso com o intuito de prestar assistência à pessoa idosa via aplicativo WhatsApp da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 73/2021, vereador professor Marcos acrescenta dispositivos na lei 2073/21 de dezembro de 92. Que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crime nos termos da Lei 11.340 de 2006 ou cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes. Projeto de lei ordinário número 74/2021, vereador João da Luz, dispõe sobre autorização de motoristas de aplicativos e similares realizarem paradas não permanentes em vagas especiais com a finalidade de concluir entrega de alimentos e pequenas cargas. Projeto número 75/2021, de autoria do prefeito municipal, institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dispõe sobre diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da Outras Providências. Sem mais projetos correspondentes, devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, registrando também a presença do vereador Jackson Charles. O Jean me solicita a pauta, os demais colegas também já tiveram acesso à pauta?
Sim.
Caminha para o colega Jean, por gentileza, que ele não encontrou a pauta. Iniciando o espaço do pequeno expediente, já devidamente preenchido, Fred Cacheta, Fred Godoy, Andréia Rezende e Reamilton Espíndola. Para iniciar a fala, vereador Fred Cacheta tem até 5 minutos.
Muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, o qual eu estendo um cumprimento a todos os novos vereadores. Gostaria de cumprimentar nosso amigo Anivaldo Pires, ao qual eu estendo toda a equipe da imprensa. E gostaria de cumprimentar também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Presidente, a minha vinda aqui hoje, um pequeno expediente, é para falar de um projeto de lei que só está aguardando a sanção do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que é a questão dos aprovados no concurso da Polícia Militar de 2012. Projeto de lei 12.702, se não me engano, o qual dará autonomia para o governador do estado, nosso governador Ronaldo Caiado, a chamar o pessoal de 2012 para ocuparem a vacância que está hoje dentro da Polícia Militar, que é enorme, visto que nos últimos 2 anos aí, entre guerreiros que a gente perdeu para a Covid-19, em batalhas, aposentadorias, né, que a gente fala da reserva remunerada, e outras adversidades, são mais de 1.500 policiais militares. E nós sabemos que o governador Ronaldo Caiado tem um apreço muito forte com a segurança do nosso Estado. Então, eu gostaria muito que o nosso presidente pudesse acelerar, dar celeridade nessa sanção presidencial que foi presa na quinta-feira da semana passada, para que nós podemos chamar esse pessoal de 2012. Né? A Polícia Militar, que é o braço forte do Estado hoje, ela não pode ficar com essa deficiência dos seus homens. Então, a minha vida aqui hoje é realmente para pedir celeridade do nosso presidente, para que possa dar essa autonomia ao nosso governador, ao nosso Caiado, para que possa chamar os aprovados do concurso da Polícia Militar de 2012. No mais, peço a Deus para que nos proteja e nos dê uma boa semana. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, amigo Fred Cacheta. Na sequência, convido Frederico Godoy.
Bom dia, presidente Leandro. Bom dia, demais pares, ouvintes da Rádio Manchester, população em geral. Presidente, o que me traz a fala aqui, eu vou falar de novo, né, sobre a questão dos loteamentos que estão sendo feitos aí na divisa com a Anápolis. Estive semana passada com o secretário do Meio Ambiente, Mauro Douglas, e ele mostrou também que está preocupado com isso, já até mandou a Procuradoria do município de Anápolis fazer um estudo, porque a gente sabe que a lei 6766, tem algum o próprio Redax, o vereador Anderson, o Jean Carlos, todos que conhecem dessa lei de parcelamento do solo, fala na própria lei que é vedado loteamentos que não sejam área de expansão do município. Então aquela área que divide ali que está o posto presidente, uma área no DAIA que divide lá com a estação de tratamento de água, não tem nada a ver com expansão, nem de Goianápolis e nem do município de Leopoldo de Bulhões. Então eu acho que a gente tem que olhar com carinho isso. O próprio vereador Fred Cacheta, meu xará, esteve lá comigo nessa reunião e viu a preocupação que é desses novos loteamentos, justamente para levar serviço, posto de saúde, policiamento, limpeza das ruas, melhoramento público. Então quem que vai fazer esse serviço? Futuramente você pode ter certeza que a Anápolis terá uma dor de cabeça com isso, como o Dayana está lá, ninguém sabe qual município que faz parte. Então eu gostaria de pedir para a gente aí, junto com o Jean Carlos, o próprio vereador Jackson Charles, o vereador Anderson Lopes, a gente fazer aí uma comissão e a gente tentar ver uma solução para isso, porque isso aí vai virar um problema muito maior futuramente, tá, presidente? Então seria a minha fala essa de preocupação. E agradecer o secretário do Meio Ambiente, o Mauro Douglas, por também estar preocupado, já pedir a procuradoria para dar uma solução para essa situação que está acontecendo. Então, presidente, seria a minha fala, hoje seria só isso mesmo, e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Frederico Godoy. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora André Rezende.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, do nosso vice-presidente Domingos de Paula, que estão aqui presentes no plenário. Cumprimento a todos os demais colegas que estão de forma remota, em nome do vereador Alex Martins, a todos os funcionários da Câmara que estão aqui, àqueles que nos encontrarão esse vídeo nas redes sociais, seja no YouTube, pela Rádio Manchester. O que me traz hoje a conversar com vocês é a respeito de duas indicações. Uma que nós fizemos o protocolo na quarta-feira, que fala sobre a construção de um alambrado de calçamento na mata ciliar que circundam os bairros na quarta-feira, para conhecer de perto a realidade, ouvimos os moradores da região, e realmente a situação é muito crítica. Tem diversos lugares que tem invasão de outras pessoas. Ponto de ônibus no local, que infelizmente, após as 6 da tarde, a população utilize. Por quê? Porque não tem iluminação, porque o mau cheiro é muito grande, porque o local fica muito perigoso. Então, nós precisamos, de fato, de construção de um alambrado para proteger o ambiente, proteger aquela mata ciliar e o calçamento, porque o calçamento seria muito importante. Primeiro porque a gente coloca uma situação de lazer, de caminhada para os moradores daquela região, e segundo porque o ponto de ônibus poderá ser utilizado com maior precisão, porque hoje ficar em cima do ponto de ônibus com aquele tanto de mata é inviável. Então, é uma situação muito grave que nós precisamos, de fato, levar ao conhecimento do nosso prefeito, que é atento a essas demandas, que eu tenho certeza que dará bons olhos para ela. Uma outra indicação que será lida hoje, e eu peço o apoio e a aprovação dos senhores, é a construção de uma unidade de saúde no bairro São Bernardino. Hoje, para que as pessoas possam utilizar as unidades de saúde, elas precisam atravessar a BR e ir ao bairro São Antônio. Muitas vezes as pessoas são muito simples, elas vão a pé, com crianças. E em situações de pandemia, nós precisamos fortalecer a atenção básica para que as outras unidades de saúde não fiquem sobrecarregadas. Portanto, é muito importante que esse trabalho de aproximar as demandas do executivo. E eu acredito que esse é um dos principais papéis do vereador. É isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Aguardo o apoio de todos vocês para aprovação da indicação. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, o último orador no espaço do pequeno expediente, Hamilton Espíndola.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia a todos os pares dessa casa. Bom dia, Rádio Manchester de Anápolis. Bom dia também, né, a todos da comunicação, TV Câmara, enfim. Bom, o que me traz nessa manhã a uma fala é uma situação que acontece dentro da comunidade autista, da comunidade da pessoa com deficiência mental, deficiência intelectual, nos segmentos da linha de deficiência mental. Bom, ontem eu recebi a ligação de uma mãe, aliás, através de mensagem, e ela me dizia: olha, o meu filho desregulou. O meu filho desregulou e eu, sem condição de levá-lo, né, para ser medicado em alguma unidade, eu fiz uma ligação para o SAMU. E aí o SAMU disse a mim que não tinha condição de ir buscá-lo, devido, né, a não ter um treinamento voltado para essa situação. E aí disse mais, que ela me disse na mensagem que havia já 5 ligações de 5 casos de crianças autistas que desregulou em sua residência. Isso é óbvio que é um efeito dominó devido à situação do isolamento, devido à situação do que vivenciamos na atualidade. Então, quando essa mãe mencionava essa situação, e ela falava: como que nós vamos fazer com nossos filhos nessa situação? Eu confesso que eu fiquei muito triste. Saber que, na atualidade, ainda nós não temos um protocolo voltado para atendimento em desregulamento da pessoa com deficiência mental, deficiência intelectual e autista. Na verdade, nosso estado, nosso país, nosso município. Tendo em vista que os países de primeiro mundo, como Canadá, Estados Unidos, Holanda, já têm esses procedimentos voltados para esse tipo de situação. Então, encaminhei pela manhã, através da nossa assessoria, um documento à nossa casa, um requerimento, e também à Secretaria de Saúde, para que nós possamos, juntamente com os profissionais da área de saúde, os socorristas, independente se SAMU ou Corpo de Bombeiro, tenha um protocolo de atendimento e tenha uma capacitação, um treinamento voltado para que, quando uma pessoa nessa condição tiver uma crise, né, o autista, deficiente intelectual ou outro, né, que venha a ter uma adequação. Tendo em vista que a mãe comentava ainda: olha, eles me disseram que não tem condição, é melhor a senhora chamar a polícia militar. E quando ela ligou a polícia militar, a polícia: olha, nós não podemos ir aí buscar ele devido, né, aos protocolos, enfim. E se for, essa criança vai ter que sair algemada. Agora, você imagina a situação dessa mãe, a situação desse pai, vendo seu filho sendo algemado, por ter uma condição, uma deficiência do neurodesenvolvimento, né, em um momento de crise, ao invés de ter aí um protocolo, uma situação voltada nesse segmento, ele saiu algemado para ter ali o tratamento. Então, né, a minha fala essa manhã é essa. Né, encaminhamos um requerimento, Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, para que haja um protocolo, um alinhamento, um treinamento para os profissionais socorristas do nosso município, para que quando houver uma situação dessa forma, né, esse indivíduo, essa pessoa seja atendido conforme a sua necessidade. Bom, pessoal, esse mês de abril ainda não finalizou, mas nós estamos conscientizando. E uma das coisas que me chama a atenção é os espaçamentos do nosso município, as dificuldades. E ouvindo muitos amigos que são cadeirantes, ou deficientes visual, estamos trazendo um momento de conscientização no nosso município, para que haja uma melhoria nos espaçamentos, né? Nas calçadas, aonde houver a comercialização de diversos produtos, que haja otimização do espaço, né? Tendo em vista, né, que está cerceado o direito de ir e vir das pessoas com mobilidade reduzida, deficiência visual, cadeirantes, autistas com comprometimento na motora grossa, tendo em vista que isso é um grande complexo e uma grande dificuldade de tráfego do direito de pedestre. Então, fica aqui, né, mais uma vez, um alerta, a concentração para esse momento. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente com o vereador João da Luz, professor Marcos Carvalho e Domingos Paula, inscrito. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores, os internautas, pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu venho hoje usar esse espaço no grande expediente para falar sobre uma lei que nós apresentamos. Nós apresentamos uma lei, certo? Um projeto de lei, e que está na pauta no dia de hoje, que vem atender a um item das reivindicações da manifestação que foi feita pelos motoristas de aplicativo, pelos motoristas, os deliveries também. E eu quero falar detalhadamente sobre essa lei daqui a pouquinho. Mas eu queria só repercutir rapidamente uma reunião que nós fizemos, o Democratas de Anápolis reuniu na sexta-feira com o vice-prefeito, vice-prefeito de Anápolis, que é do Democratas, com o vereador Jean Carlos, com o presidente Marlon, com o Fabrício também, que dirige o Democratas de Anápolis. E também nós tivemos a presença do Odilon. Uma reunião muito positiva. Nós discutimos algumas demandas que serão apresentadas para o chefe do executivo, para que seja atendido aí de pronto aí os pedidos dos vereadores Jean Carlos e João da Luz. Nós pedimos ali nessa reunião a regularização, nós encaminhamos o pedido da regularização dos quiosques do DAIA e também pedimos a regularização do anexo Frei Eustáquio, a reivindicação antiga, mas nós dependemos de uma iniciativa aí do chefe do executivo para encabeçar essa regularização junto com a nossa procuradoria. E outras demandas. Repercutir também a visita do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Joanápolis nesse final de semana, uma visita surpresa. Eu fiquei muito feliz com a visita, mesmo que surpreendentemente, né? Eu acredito que todos os moradores também lá de Joanápolis ficaram felizes com a visita do presidente. Agora, seria bom que o presidente Jair Bolsonaro visitasse a cidade de Anápolis com o propósito de assinar uma ordem de serviço. Eu acho que faltou só esse detalhe, né? Tendo em vista que nós temos muitas demandas, né? A cidade de Anápolis tem muita demanda. E uma demanda que nós precisamos de agilidade aí do DENIT, do próprio presidente, é essa questão do acesso nessa trincheira ali do Flor do Cerrado para o Boa Vista, que vai desafogar lá o viaduto Recanto Sol. Eu tenho certeza que a minha mãe, a mãe de todos os vereadores, a mãe do prefeito, é muito lembrada quando as pessoas estão transitando ali naquele viaduto Recanto do Sol. Então, eu queria pedir aí para o presidente, quando viesse, né, trazer uma ordem de serviço. Nós temos tantas demandas, por exemplo, a questão do déficit habitacional por projetos de casas populares na cidade de Anápolis. O presidente, através da política habitacional dele, não liberou recursos para que o prefeito aqui implementasse esse projeto da política de habitações, de moradias para pessoas de baixa renda. E se eu for citar as demandas, são muitas demandas que o presidente poderia vir e dar uma ordem de serviço, estou autorizando, avança, melhorias para a cidade. Então, acho que seria interessante o presidente, ele vai ser sempre bem-vindo, independente de qualquer coisa. Mas seria interessante o presidente vir programando a assinatura de uma ordem de serviço. Né? Um outro detalhe que eu queria repercutir é com relação, por exemplo, à lei. A lei que está lá no CNPT, a lei está pronta. Essa lei, ela precisa ser encaminhada para a Câmara, pelo Executivo, por ser iniciativa do Executivo, que regulamenta o funcionamento dos motoristas de aplicativo na cidade, que é o Uber 99. Essa lei já está pronta, nós estamos aguardando e essa manifestação é justamente isso, o pessoal precisa de uma regulamentação do município. E eu estou solicitando uma agilidade no sentido de mandar essa lei para a Câmara. Mas enquanto ela não chega, nós estamos tomando a iniciativa, que é prerrogativa do vereador também, legislar sobre comportamento, sobre postura. E um comportamento que nós poderíamos, através dessa lei aqui, ajudar os motoristas de aplicativos, os deliveries, é autorizar eles a utilizar essas vagas. Quais são as vagas? São vagas, certo, que estão disponíveis, certo, que são vagas especiais. O que entende-se por vagas especiais? Área de estacionamento para veículo de aluguel, área de estacionamento para veículo de portador de deficiência, área de estacionamento para veículo de idoso, área de estacionamento para operação de carga e descarga, área de estacionamento de ambulância, área de estacionamento rotativo, área de estacionamento de curta duração, área de estacionamento de viaturas. Autorizar eles a utilizar esse espaço, porque os fiscais de trânsito, a polícia militar, quando encontra eles estacionados utilizando esses espaços, mesmo que seja por um curto período de tempo, eles são multados. Então, existe uma forma de tratamento. E, por exemplo, como nós estamos num momento de mudança, o comportamento mudou, certo? E eles precisam de ter locomoção, precisam de ter mobilidade, precisam de ter essa atenção, nós estamos apresentando esse pedido, certo? Nós estamos apresentando esse projeto de lei para autorizar eles a estacionar pelo menos por 5 minutos, que é o prazo deles descarregar pessoas, descarregar cargas, desembarcar e embarcar pessoas. Então, nós estamos pedindo aí a atenção dos vereadores, que mudou o comportamento. Nós estamos legislando pressionado por essas pessoas. Eles fizeram até uma manifestação que teve uma repercussão no município muito grande. E nós estamos aqui para poder atender esse pedido desses motoristas de aplicativos, deliveries, os motoristas de aplicativo Uber 99. Esse projeto de lei visa atender esse nicho de pessoas que hoje já estão consagrados. Né? O serviço que eles prestam na cidade é um serviço importante, um serviço muito relevante e que a sociedade anapolina já abraçou. Então, com essa permissão, nós vamos evitar deles estarem aí sendo punidos através de multas, sendo, de repente, criminalizados, né, por estar usando um espaço não permitido. Essa é uma lei que nós apresentamos e eu peço apoio dos novos vereadores para que esse projeto se torne uma lei. E aí eles sejam contemplados aí através dessas reivindicações dele. Presidente, são essas as minhas colocações para o dia de hoje. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador João da Luz.
Na sequência, convido o próximo orador, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, imprensa. Bom dia aos meus pares. Mais uma semana começando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. Para hoje, presidente, eu quero discutir três projetos que estão em pauta, que estão em discussão no dia de hoje. O primeiro projeto é o 042, que nós protocolamos. Esse projeto propõe a suspensão da validade dos concursos públicos feitos pelo município durante o período da pandemia. Esse projeto atinge diretamente as 450 pedagogas aprovadas no concurso público municipal e que estão com medo de que esse concurso expire durante a pandemia ou que ele não seja prorrogado. Então, o nosso projeto faz com que o prazo de validade seja suspenso, para que essas profissionais competentes, que foram aprovadas por provas e títulos, conforme orientação da LDB de 96, tenham acesso garantido à vaga. Então, nosso primeiro projeto fala disso e é de uma importância fundamental para a rede municipal de educação. O nosso segundo projeto cria o Teleidoso, que é um projeto de assistência ao idoso em Anápolis. Mas ele não é o zap da saúde, nem o zap da prefeitura, ele não é um zap só para informações. A ideia do Teleidoso é que exista atendimento de saúde a partir de uma plataforma digital. Ou seja, os idosos que não têm locomoção ou que têm locomoção reduzida poderiam acionar os serviços públicos de saúde por meio de aplicativo celular. Sei que é um projeto que precisa de discussão, sei que essa casa tem outros projetos nesse âmbito, temos um projeto, se não me engano, da vereadora Andréia, sobre o Zap da Mulher, um serviço parecido. Nós precisamos cada vez mais dialogar e ampliar o acesso às tecnologias para fornecer políticas públicas e garantia de serviços à população. Então, esse segundo projeto, que é o 072, fala disso. E o meu terceiro projeto, presidente, é um projeto que veda o acesso ao serviço público, o acesso aos concursos públicos municipais a pessoas que cometem crimes contra crianças, idosos e deficientes. E aí eu tenho certeza que eu tenho o apoio dos meus colegas aqui que dialogam sobre a questão da deficiência. Essa questão de agressão às crianças está em voga. O país está chocado agora com o caso do menino Henry, do vereador Jairim. E as agressões aos idosos são recorrentes nessa cidade. Estamos acostumados, anestesiados, assistindo sempre o delegado Manuel Vanderick fazendo intervenções, socorrendo, salvando idosos que estão sofrendo maus tratos. Então, esse projeto reúne numa única ideia: não permitir que agressores condenados por agredir crianças, idosos e deficientes possam fazer concurso público e ingressar em carreiras municipais. Isso resolve totalmente o problema? Não, mas o que resolve o problema é a construção de políticas públicas de segurança, de educação, de segurança alimentar, de saúde, de proteção integral. Mas essa medida inibe, pois muitas pessoas que agridem não são pessoas com problemas de saúde mental ou pessoas com algum traço de caráter, são pessoas que estão expostas no cotidiano, como, por exemplo, aquele professor universitário que tratava uma senhora como escrava há 30 anos. Então, nós precisamos vedar o acesso ao serviço público para reduzir também o número de agressões. Junto a isso, presidente, fortalecer as políticas públicas da cidade. Como é que a gente fortalece política pública? É investindo no social, é investindo na educação, é investindo na moradia, é investindo nos serviços de ponta, como os CRAS, é investindo no serviço de fortalecimento de política específica, como os CREAS, e investindo na cidade. Então, isso é muito importante. Peço o apoio dos pares para discutir, para melhorar e para aprovar esses projetos. A questão dos concursos públicos, segurar para que as pedagogas aprovadas possam tomar posse, criar um canal de atendimento a idosos via WhatsApp, para que eles possam pedir socorro, para que eles possam ter um atendimento prioritário e ainda vedar o acesso a concursos públicos para agressores de crianças, idosos e deficientes. Presidente, esses são os meus projetos da semana. Um bom dia a todos e obrigado pela atenção.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do Grande Expediente, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aí, cumprimentar você que está nos ouvindo aí pela Rádio Manchester, você que está acompanhando a sessão. Quero me posicionar, presidente, sobre dois assuntos que foi debatido aqui, já exposto e falado por companheiros aqui. Primeiro, pela vereadora Andréa Rezende. Quero cumprimentar a senhora, vereadora. A senhora falou em relação às matas, né? E a gente sabe que, em relação às matas na nossa cidade, principalmente aquela de Somerville ali, a gente tem olhado, eu passo ali, às vezes eu passo caminhada e vejo, o próprio morador em volta da mata está destruindo a beirada da mata e vai adentrando para dentro, capinando, começa, derrubando árvores, plantando fruta, para futuramente, quem sabe, ele ocupar aquele espaço. E se já está na postura, a postura já está mapeando isso aí, já sabe quem é as pessoas que estão fazendo isso aí. Em relação ao que a senhora falou sobre a unidade de saúde de Somerville, é uma unidade que vem sendo debatida há algum tempo. E essa unidade vai ser construída ao lado daquela escola que está sendo construída no Somerville, para poder atender o Somerville, o bairro de Ibirapuera, o Flor de Lis, o Jardim Buriti e o Flamboyant. Inclusive, a gente está até olhando uma passagem ligando esses bairros para poder atender. Porque todos esses bairros que eu citei aqui, cinco bairros, todos eles ou é atendido pelo bairro de Lourdes, ou o Conjunto Filósofo, ou o Santo Antônio, ou o Jardim Alvorada. Mas é muito importante que a senhora está atenta aí, junto conosco, vereador, para a gente poder estar levando aquela unidade de saúde ali para aquela região. Igual eu falei semana passada aqui, já saiu a unidade de saúde, né, para poder atender ali o Santos Dumont e toda aquela região, e vai ser muito em breve também, nessa administração do prefeito Roberto, além dessa unidade de saúde de Somerville, mais unidade de saúde vai ser construída no nosso município. Presidente, eu quero chamar a atenção dos companheiros agora sobre a fala do vereador João da Luz. Por que, que eu quero falar sobre a fala do João da Luz a respeito do aplicativo? Porque a sessão, ela é transmitida. E nós sabemos que quem trabalha no aplicativo, está aí acompanhando a sessão pela Rádio Manchester e está ouvindo. E na fala do vereador João da Luz, ele deixou aí bem claro que o projeto está pronto lá no CMTT para poder enviar aqui para essa casa e pediu até o apoio dos 23 vereadores. Quero falar para o senhor, vereador João da Luz, que o senhor está equivocado. Não tem projeto pronto em CMTT, não. Se alguém falou isso para o senhor, falou errado. O senhor não buscou essa informação para poder trazer aqui para a sessão, não. O senhor simplesmente colocou em discussão um projeto que não existe ainda. O que que aconteceu? Cerca de 2 anos atrás, foi montada uma comissão para poder fazer análise e estudo de um projeto para poder vir para essa casa. Só que essa comissão, ela foi paralisada devido à pandemia. Então, não tem nenhum projeto pronto, não tem ainda. Então, nós não podemos...
Aparte, vereador Domingos.
Só um minuto, vereador. Então, nós não podemos jogar aí de forma que tem. Eu acabei de conversar com o diretor da CMTT, o vereador Fernando Cunha, aonde que ele me repassou, que eu liguei para ele, porque eu fiquei preocupado, que é isso. É um projeto importante que a população que trabalha no aplicativo está esperando. E ao que chegar aqui nessa casa, vai ter o apoio dos 23 vereadores. Mas para que o projeto possa ser discutido e amplamente divulgado, o projeto tem que estar pronto. E esse projeto não está pronto ainda, vereador João da Luz. Não quero ceder uma parte à Vossa Excelência.
Vereador Domingos, nós acompanhamos essa comissão, certo? E, são 2 anos, igual você falou, 2 anos que está sendo solicitada a elaboração desse projeto. Então, eu não afirmei categoricamente, a partir de nenhuma, eu tomei a iniciativa de imaginar, eu imaginei que esse projeto estivesse pronto, entendeu? Agora, o que eu estou pedindo apoio para os novos vereadores, enquanto esse projeto não vem para casa, a gente vai avançando. Eu apresentei um projeto de lei hoje e que beneficia esse segmento. Então, eu estou pedindo apoio dos novos vereadores para o projeto que eu protocolei, que está na pauta. E que esse projeto, que ele seja dado um andamento nele. Se ele não está pronto, ele está paralisado em alguma gaveta. Então, eu gostaria que ele fosse desengavetado para poder dar agilidade, porque a população ela clama, né, por uma regulamentação. Obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Vereador, assim, desculpa a forma que eu vou falar com o senhor, mas eu acho que o senhor está mal informado demais, o senhor não está acompanhando nada, sabe por quê? Se o senhor estivesse acompanhando, o senhor ia ver que essa comissão, ela não está andando, o senhor disse que tem 2 anos, não está, não tem 2 anos não, é mentira. Nós não podemos mentir para quem faz o trabalho de aplicativo. Nós temos que falar a verdade, nós temos que falar a verdade, porque aqui a gente não pode imaginar. Aqui a gente tem que trabalhar sério, a gente tem que trabalhar com documento, apresentar a sugestão. Está certo que o senhor apresentou a sugestão, mas isso aí é uma matéria que tem que vir do executivo de lá para cá. O que seria importante, já que o senhor está interessado em ajudar realmente? Que o senhor pudesse deslocar do seu gabinete e ir até o CMTT para poder fazer essa conversa com o diretor Fernando Cunha, porque não há, a você que está nos ouvindo aí, que trabalha com aplicativo, o vereador Domingos Paula de Souza está dirigindo a você nesse momento, com transparência, não há nada em andamento nesse momento. Se alguém falar para vocês que há, está mentindo. E aqui é uma casa de lei, aonde não pode ter mentira. Está tudo paralisado. Paralisado não é agora não. Tem mais de 1 ano que está parado. Foi montada uma comissão contra a pandemia. Se alastrou, essa comissão foi paralisada, não teve discussão mais. Não teve. E a discussão vai ser retomada assim que dá uma baixada na pandemia. Aí sim a discussão vai ser retomada e o projeto vai ser elaborado ainda. Não tem projeto ainda. Aí a hora que o projeto tiver, aí o vereador João da Luz tem o apoio não só do vereador Dominguinho. O senhor vai ter o apoio da casa toda, mas esse aí, na realidade, é um projeto do executivo, que o executivo, através do CMTT, vai mandar para essa casa. E aí, o nosso presidente Grande Beiro vai pôr em pauta e as comissões vão deliberar e vai ter um apoio de todos os vereadores. Por que que eu estou tocando nesse assunto, o vereador João da Luz? É porque nós temos que ter responsabilidade ao que a gente traz uma demanda aqui para casa. Porque da forma que o senhor colocou aí, ficou que o executivo que estava prendendo esse projeto que não mandou para essa casa. E que o senhor já estava pedindo apoio de vereador. Ao que chegar nessa casa aqui, quem vai pedir o apoio é o líder do prefeito. O líder do prefeito na casa é o vereador Jackson Chaves. Toda demanda do executivo, quem pede apoio para a demanda do executivo, é o líder do prefeito na casa. E assim, não vejo nenhuma dificuldade ao que esse projeto chegar nessa casa de lei, de nós, vereador, acelerar o projeto para poder votar positivo. Mas para isso, assim, o projeto tem que vir, não podemos fantasiar. Não podemos fantasiar o projeto, porque o projeto não está na casa. Quem são? Estão à parte? Uma parte é o vereador Delcimar.
Bom dia a todos, né? O vereador Dominguinhos, obrigado pela parte. Mas eu acho, Dominguinhos, meu novo vereador, o João da Luz, né, não pediu para me defender ele nem nada. Mas eu acho o seguinte, a crítica do nobre amigo, ela foi construtiva, né? Ele está buscando, ele deu aí uma alternativa, né? Uma vez que ele é da base aliada. Eu só quero fazer uma ressalva aqui. Nós não podemos atacar os companheiros da base aliada, vereador. Você, meu amigo, meu parceiro, não ataca os companheiros da base aliada, não. É porque, assim, nós somos da base aliada e o João da Luz, ele veio trazer esse tema aqui. Eu sei por quê. É porque o prefeito, ele não ouve nós. Ele ouve você, vereador Dominguinho. Ele ouve o Jackson. todos os dias você está lá. E nós, ele não ouve. Então, não tem como discutir com ele essas questões. Por isso que o João da Luz está trazendo isso aqui à tribuna, né? Ele vem relatar aqui. Eu devolvo a palavra, obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Delcimar. Eu acho que o senhor não está acompanhando a sessão, porque eu não estou atacando o vereador João da Luz, não, vereador. O que eu estou falando para ele é que ele falou de um projeto que não existe ainda, vereador Delcimar. A gente tem que prestar atenção na sessão para a gente não entrar com outro tipo de conversa, igual o senhor entrou aí. Eu estou falando aqui que eu sou favorável, não só eu, o senhor também, todos os vereadores, vou concluir, presidente, ao projeto. Mas o projeto não existe ainda. O que eu estou falando para o vereador João da Luz é que nós não podemos vender fantasia para quem está ouvindo a sessão. Nós temos que mostrar a realidade. E ao que o projeto chegar aqui na Câmara, nós vamos votar favorável na realidade, não fantasia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador João da Luz solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, por um minuto, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria agradecer o vereador Delcimar. E, de fato, a gente poderia estar tratando essas demandas direto com o chefe executivo, mas nós representamos o poder legislativo. Eu não preciso de pedir bênção para o chefe executivo, nem para o Dominguinhos. Inclusive, colocar eu como mentiroso diante da sociedade. Mas o que eu pedi, gente, foi um apoio para o meu projeto que eu protocolei hoje, por falta de ação do executivo. O executivo já teve um ano e meio, dois anos, para poder trazer esse projeto para casa e não trouxe. Então, eu acho que é importante nós darmos resposta para os motoristas de aplicativo, Uber, 99, Delivery, que seja, certo? Que já está consagrada essa profissão na cidade de Anápolis. Eu acho que eu vou pedir o vereador Domingos para poder fazer essa interlocução para nós, ou até mesmo o nosso vereador, o nosso líder Jackson, para estar fazendo essa interlocução, para trazer isso para casa, para a gente discutir aqui, elabora o projeto de iniciativa do executivo e traz para a gente discutir. Agora, o meu projeto foi protocolado, esse que eu pedi o apoio dos nobres vereadores. Eu peço todo respeito para o vereador Dominguinhos, mas acho que ele se misturou muito aí. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador Domingos solicita tréplica. Um minuto.
Vereador João da Luz, o senhor não pediu benção, mas se eu pedir benção, com certeza eu abençoarei Vossa Excelência, tá bom? Vereador, eu peço ao senhor, ao terminar a sessão, que o senhor possa ouvir a fala do senhor. A hora que o senhor ouvir a fala do senhor, o senhor vai entender o que eu coloquei aqui. O senhor falou que tinha um projeto pronto do executivo que estava esperando mandar para essa casa. O que eu estou debatendo com Vossa Excelência é que não existe o problema pronto do executivo. Mas eu vou pegar essa fala de Vossa Excelência hoje e depois eu vou apresentar para o senhor. Eu estou aqui, não é defendendo o executivo ou nada não, eu estou falando para o senhor que o projeto só não existe, esse projeto que o senhor falou. Então nós temos que ter cautela naquilo que a gente fala aqui na sessão, e assim, às vezes os companheiros não prestam atenção no que fala. Eu fico muito atento na sessão, e ouvindo a sessão, e presto atenção em tudo que todos os companheiros falam. Então a gente tem que ter uma certa cautela de levar essa fala, porque na fala do senhor ficou transparecendo que o executivo está com o projeto pronto e não mandou. E a nossa fala aqui é para poder demonstrar que não existe projeto.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, amigo, torcedor da Rubra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra, até porque pedi aí um pouco de atraso aí também, mas conseguiu nos colocar aí. Eu não sei se é o espaço todo, não precisaria do espaço todo. Até porque entrou um projeto meu aí na pauta, que é uma ideia recorrente. Para mim, senhor presidente, até causou surpresa o momento que fui solicitada. A maioria das nossas iniciativas vem da comunidade, vem daquelas pessoas com as quais nós convivemos. Eu convivo bastante com as pessoas idosas, né? Nós temos duas instituições aqui que atendem pessoas idosas. Uma é bastante visível, o Asilo São Vicente de Paulo, ali na saída para Goiânia.
Lá nós atendemos os deficientes intelectuais e cognitivos, né? Aquelas pessoas que têm dificuldade de entendimento. E hoje também atendemos muitos idosos, né? Estamos ampliando até para atender os idosos. Então, fiquei muito surpreso quando eu vi que uma atividade semelhante não estava ainda, nós não tínhamos aí criado um espaço, uma época, um período, uma semana específica para debater essas questões do idoso, da violência contra o idoso. Né? Então, a Semana Municipal da Conscientização da Violência contra os Idosos. Veja bem, até hoje, o professor Marcos, né, colocou aí na pauta o teleidoso, né, que é a preocupação também com essa situação. A preocupação são outras, né, também agregadas ao projeto dele, mas também a violência. Olha, haja vista que nós temos a delegacia especializada de atendimento ao idoso, foi criada há poucos anos atrás, e é uma das mais movimentadas da cidade. Hoje nós temos cerca de 10, em média, 10 atendimentos a respeito de violência contra o idoso. Né? Os problemas maiores, além da agressão física, né? Agressão psicológica também, e também as questões assim, de abandono, que é o pior de todos. Né? Negligencia o atendimento à saúde, ao conforto do idoso. Deixa o idoso, muitas vezes, até passando fome. Já vi várias atividades aí do nosso delegado Manuel Vanderi, que faz um trabalho extraordinário nessa área aí. Tem trabalhado, entre outras coisas, né, entre outros assuntos, também a questão do idoso. Então, parabenizá-lo também e oportunizá-lo também, dizer a ele que nós teremos aí uma semana para debater aí em junho, né, que já foi criado aí ainda lá atrás, o Dia Mundial, né, do Combate à Violência contra o Idoso. E nós estamos agora colocando, instituindo essa semana aqui no município também. Eu acho que era só divulgar isso aí para os novos pares, vai para as comissões, tenho certeza que vai ser muito bem avaliado e, posteriormente, a gente vai falar um pouco mais sobre essa iniciativa aqui na Câmara. Espero que até lá a gente já esteja, seu presidente, né, ao vivo, né, aliás, ao vivo não, todos juntos aí no plenário da Câmara, para que a gente possa debater e falar um pouco mais sobre isso. Então, a preocupação é essa. Nessa semana, usar principalmente as instituições públicas, né, municipais, as escolas, para que possa divulgar vídeos, né, fazer conferências, bater um papo, conversar sobre a questão, formar a criança, o adolescente, né, no caminho que deve seguir. Então, é basicamente essa a preocupação da semana aí de prevenção à violência contra os idosos. Era basicamente isso, senhor presidente. Então, está na pauta aí, vai para as comissões, conto com apoio, com ajuda, né, com a dedicação dos novos padres aí, para que nós tenhamos aí mais um dispositivo para poder estar aí combatendo essa violência, que isso é degradante. Imagina o idoso, naquela fase que ele mais necessita, lutou tanto, trabalhou tanto, né, para cuidar da família, criar um ambiente favorável, e de repente os próprios filhos, que a grande violência, o grande problema da violência contra o idoso é justamente dentro de casa, são os filhos, são os parentes, aquelas pessoas que convivem com o idoso e causam todos esses transtornos aos nossos idosos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, eu convido o último orador ainda no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Aqui é um cumprimento. Cumprimento todos os nossos pares. Prensa que cobre a nossa sessão, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso YouTube. Cumprimentar aqui de forma muito carinhosa a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa. Senhor presidente Leandro Ribeiro, hoje eu quero falar de um assunto importante para a cidade de Anápolis. Hoje eu quero falar de 6 anos de luta. Quero falar de 6 anos de convencimento a 3 prefeitos diferentes. Quero falar... E aí, essa fala que eu vou mencionar agora serve, inclusive, para os debates ocorridos anterior à minha fala, que é as limitações de um vereador, senhor presidente, requer muito diálogo,
e requer uma ótima relação com o Poder Executivo para que tenhamos êxito em nossas propostas. Estou dizendo isso diante da luta que nós travamos e estamos travando há anos nessa casa. Quero falar aqui hoje do ITBI mais uma vez. Só que hoje eu quero falar que está prestes a chegar o ITBI eletrônico. O ITBI, presidente, é o Imposto sobre Transação de Bens e Imóveis. Estou ensinando o senhor que é ITBI, não. Estou falando para a população como um todo, que às vezes não tem conhecimento o que, que é o ITBI e como funciona esse imposto. Imposto pago ao Poder Executivo Municipal quando da transmissão de bens de um imóvel. Por que, que eu trago esse assunto aqui hoje, senhor presidente da tribuna? O ITBI, há alguns anos atrás, e aí eu quero agradecer alguns vereadores que estiveram comigo, vereador Lizê, vereador Ederson, vereador Jean, se não me falha a memória, são esses vereadores que estiveram lá no início conosco. O ITBI, há algumas décadas, em Anápolis, mais precisamente até 2015, ele era pago de forma antecipada. Ou seja, o cidadão, antes de fazer a transmissão do bem, ele era obrigado a pagar o ITBI. O cidadão ia fazer a sua lavratura da escritura e antes de fazer a escritura, o cidadão era obrigado a pagar o ITBI porque não fazia a escritura. Um ato totalmente inconstitucional e desrespeitoso para o consumidor. E nós, com a ajuda desses vereadores que eu mencionei, tivemos o prazer e a honra de apresentar uma emenda na Lei Complementar 327 de 2014, onde nós derrubamos essa exigência e também fizemos com que o ITBI deixasse de ser pago antecipadamente e fosse pago exatamente no ato da transmissão do imóvel. O que realmente gerou aí a justiça fiscal para o município. Um outro problema que acontecia com o ITBI, esses vereadores também sabem, era a bitributação do ITBI. Um imposto caro e que a população muitas vezes pagava duas vezes. Por que pagava duas vezes? O cidadão comprava um imóvel parcelado, ia registrar o seu contrato de registro de compra e vendas e pagava o ITBI. E quando ele quitava e ia transferir, pagava novamente o mesmo imposto duas vezes para uma única transmissão. O que também, na minha opinião, era uma bitributação que ia contra a Constituição Federal, mais precisamente ao Código Tributário Nacional, e era uma injustiça fiscal muito grande. Também nós apresentamos uma emenda na Lei 327/2014, onde nós derrubamos essa bitributação e hoje a população paga apenas uma vez o imposto em casos de registros de contrato de compromisso e compra e venda. As polêmicas do ITBI não param por aí. Foi
Oi. Vereador Jacques, acredito que nós perdemos o sinal com Vossa Excelência. O senhor me ouve, vereador Jacques? Vereador Jacques? Enquanto. Vereador Jacques, o senhor está nos ouvindo?
Estou.
Nós perdemos em algum momento aí a conexão. Se o senhor puder retroagir aí o raciocínio.
Posso sim, presidente. Eu quero falar aqui, senhor presidente, que os problemas do ITBI não param. Há poucos dias tivemos aqui uma fala, me parece, do vereador Felipe Godoy, onde ele falava também da dificuldade da emissão da guia do ITBI. E eu concordo plenamente com o vereador Frederico Godoy, até porque essa é uma das demandas apresentadas pelo prefeito Roberto Naves a mim, enquanto secretário de Meio Ambiente. Foi uma das exigências do prefeito. E nós tomamos iniciativa de começar um processo de planejamento para acabar com esse problema. E hoje, nós estamos aqui hoje comemorando antecipadamente a implantação do ITBI eletrônico, onde o cidadão poderá retirar, dentro de aproximadamente, no máximo 15 dias, estará disponível para a população. Onde o cidadão poderá emitir a guia do ITBI também lá no próprio cartório de registro de imóveis. Fazendo com que nós possamos ganhar muito com isso. Por exemplo, nós vamos estar quebrando um grande paradigma. Nós também vamos estar respeitando de forma expressiva o nosso contribuinte. Estaremos dando mais transparência. Estamos desburocratizando. Estamos oferecendo um ganho real no tempo de concretização de uma negociação. Estamos, é claro, realizando um sonho, não só meu, enquanto secretário e enquanto vereador, desde 2015, 2014, que eu venho lutando para que isso ocorresse, e também uma exigência e uma bandeira do prefeito Roberto Naves. Portanto, o ITBI sempre foi palco de muitos questionamentos. E nós estamos agora avançando nas nossas propostas, nos nossos planejamentos, né, naquilo que nós pensamos que é bom para a sociedade. E o meu compromisso com o setor imobiliário, o meu compromisso com a construção civil, senhor presidente, ele está muito ligado à rede ligada a esses setores. E o número de pessoas que dependem da construção civil e do setor imobiliário para sobreviver é muito grande. A construção civil é responsável por uma grande fatia na queda do déficit do desemprego no país, no estado em Anápolis. Por esse motivo, eu luto para que nós possamos desburocratizar o sistema para oferecer mais empregos, para oferecer mais realizações de negócios. Isso gera o quê? Divisas e impostos arrecadados pelo município. Então, é uma gama de benefícios que traz com essas ações pontuais que nós temos trabalhado aqui na Câmara Municipal. Portanto, e o ITBI, o episódio do ITBI não deve parar por aí. Eu estou aqui torcendo para que o prefeito Roberto Naves, ao anunciar a implantação do ITBI eletrônico, possa também anunciar, eu espero, mais um avanço muito grande no que diz respeito ao ITBI. Não vou antecipar, vou aguardar o prefeito fazer esse anúncio, porque não tem nada concreto, mas se isso ocorrer, será com certeza um grande avanço para a cidade de Anápolis, será um grande avanço para o setor da construção civil, será um grande avanço para a comunidade como um todo, porque nós estamos passando por um momento muito difícil e eu acho que a contribuição é muito importante também na questão de averiguação daquilo que é praticado nos impostos na cidade de Anápolis. Para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui, nas falas que foram proferidas pelos colegas anteriormente, quero dizer aqui da minha disponibilidade, quero dizer aqui do meu carinho, do meu respeito para com todos os vereadores. E eu penso que não é momento...
Obrigado, vereador.
E eu penso que não é momento para que nós possamos nos degladiarmos aqui e estarmos unidos. Eu, na condição de líder do Executivo, sempre estive à disposição e estou à disposição para levar as demandas de todos os vereadores para o Executivo Municipal para que possam ser atendidos. Tenho uma palavra, muito obrigado.
Agora sim, obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, nós não tínhamos mais oradores inscritos, mas o vereador Jean solicitou uma vaga e ainda tínhamos disponível um espaço, então passo a fala ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas que participam da sessão, todos que nos acompanham. É importante estarmos aqui observando as falas e vai surgindo a pretensão de participar do debate. O que o vereador Jackson diz é pertinente ao que eu já haveria de antecipar. Não é momento de degladiarmos, vereador Jackson. Verdade, Nós temos que estar num conjunto de união, esforço até com o executivo. Agora, nós não podemos também concordar com o colega Dominguinhos no sentido de tentar cercear o pensamento e a fala de um colega. Digamos que o colega vereador João da Luz tenha considerado, expressado mal que o projeto estivesse pronto no CMTT. Bom, ele está abordando uma situação importante e nós não estamos imputando aqui nenhuma negligência ao CMTT, ao contrário, nós temos uma grande estima pelo nosso colega diretor-geral Fernando Cunha, mas um assunto importante que está vindo à tona, à baila, que é a questão dos aplicativos, e que está inserido num contexto maior do plano de mobilidade urbana. Então, eu penso o seguinte, pede-se um tempo grande monitorando e tentando cercear a fala de um colega. Eu creio que isso sim, vereador Jacques, é importante para que não haja essas degladiações aí como ventilamos. Mas eu quero cumprimentar o executivo, sobretudo dessa notícia trazida pelo vereador Jacques em relação ao ITBI eletrônico. Nós temos, sim, que avançar na tecnologia, nas ferramentas virtuais para proporcionar aos contribuintes, vereador Jacques, essa facilidade de efetivar suas transações imobiliárias via tabelionato, via cartão de registro de imóveis, sobretudo antecipadamente na retirada do seu ITBI. Nós tivemos a participação, encabeçada pelo senhor, sim, naquela oportunidade de fazer com que a aplicação da lei fosse feita no município de Anápolis em razão do recolhimento do ITBI, que é obrigado apenas no ato de registro da formalização da transição junto ao cartão de registro de imóveis. Alguns dias atrás, tive a oportunidade, senhor também, de comemorar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que chancelou de uma vez por todas esse entendimento. Faço aqui uma ressalva, uma justa lembrança do colega advogado Zabir Menezes, que também nos pautou muito essa matéria e que, de fato, proporciona à população, aos contribuintes e ao executivo uma maior arrecadação, porque muitas vezes o cidadão deixava, presidente, de realizar sua transação imobiliária, engavetava o seu projeto, sua transação, sua escritura, fazia-se uma procuração. E, apesar de muitas vezes recomendada a providência ao registro, deixava para depois. E como o próprio colega Frederico Godoy disse há poucos dias também, é apenas com o registro de imóvel que o adquirente se torna efetivamente proprietário. Mas então são essas considerações. O assunto que eu iria tratar apenas pela ordem, eu quero antecipar aqui também, em virtude do tempo que me resta, em razão da portaria 57, vereador Jackson. É uma portaria editada pela Secretaria de Governo e Recursos Humanos, da nossa colega Raquel, mas que eu quero fazer um apelo aqui, uma ponderação. Nós sabemos que é importante haver o recadastramento dos servidores, de fato é uma atualização necessária com frequência, mas nós não podemos, diante de uma situação tão difícil que estamos vivendo, dificuldades inclusive de atendimento presencial, e até pelo prazo exíguo que a portaria estabeleceu, até dia 30 de abril, indicar que quem não recadastrar até o dia 30/4 terá seu salário retido. Isso eu peço, né, vênia, para que o executivo faça uma revisão. Nós precisamos, sim, facilitar o acesso, porque há um congestionamento, inclusive, no sistema, e esperamos que agora ele flua com melhor condição, até porque houve uma prorrogação do IPTU, diminuiu-se o acesso às vias, mas o servidor que tem dificuldade, e às vezes até nessa perspectiva de apenas alguns dias, acaba se deslocando, tentando presencial e às vezes colocando em risco. Então nós queremos apenas que haja uma razoabilidade. É importante o recadastramento, nós sabemos que o prazo não é tão longo, dia 30/4, mas que não haja essa previsão de retenção salarial, até porque os servidores irão providenciar, sem dúvida, o recadastramento. Agora nós sabemos que tem aqueles que tem maior dificuldade, um ou outro está com licença médica, licença gestante, uma série de situações que podem acarretar na não realização do cadastro no tempo previsto. Então, quero pedir vênia aqui à Secretaria de Recursos Humanos para revisar o artigo 4º da portaria 157, estabelecer um prazo maior e, sem dúvida, suprimir essa pretensa punição em caso de não cadastramento. Era essas considerações, eu vou à palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, não há mais inscritos no espaço do Grande Expediente. Nós encerramos o Grande Expediente e solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Fazer a verificação do quórum. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador companheiro, amigo Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador companheiro de bancada e de partido Edmilson Mercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador amigo Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador doutor Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lizê Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton, vereador Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Peço desculpa aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas através do WebTV, que hoje realmente o sinal da internet está horrível, né? Infelizmente. Acho que quando a gente puder voltar à sessão presencial o mais rápido possível, teremos mais qualidade nos trabalhos. Vereador Jackson Charles, pela liderança do Executivo, com a palavra.
Obrigado, vereador Leandro. Na verdade, o que eu pedi foi uma réplica na fala do vereador Jean, né? Mas tudo bem. Eu quero aqui, o vereador Jean foi muito feliz na fala dele. E eu tenho dito e quero frisar aqui do meu orgulho de ter participado de tantas legislaturas com o vereador Jean, assim bem como com o vereador Lizê, com o vereador Ederson, vereadores que têm feito a diferença e por esse motivo têm alcançado o êxito aí nas suas reeleições. Isso é equilíbrio, sensatez. E concordo com o que o vereador Jean disse, do não cerceamento da palavra. Mas eu quero aqui também deixar claro que, na condição de líder executivo, nós nunca nos furtamos de estar atendendo as demandas dos vereadores quando eles trazem essas demandas até nós. Essa semana passada mesmo, nós resolvemos uma demanda do vereador João da Luz, que estava por ser resolvida e que eu não tinha conhecimento, e quando ele me passou, nós resolvemos. Estou também numa demanda do vereador, coincidentemente, dos dois vereadores que usaram a palavra, do vereador Delcimar Fortunato, de modo a deixar claro o meu compromisso com cada vereador dessa Casa de Leis. Não só dos vereadores da base de governo, mas também dos vereadores que, porventura, não façam parte da base do governo. O nosso papel aqui é fazer o elo de ligação e levar as demandas. Quero deixar assim, bem claro, é muito difícil que o prefeito Roberto Naves tenha o tempo suficiente para, a todo momento, estar escutando esse ou aquele vereador nas suas demandas. Por esse motivo existe a figura do líder. Então, eu gostaria de, mais uma vez, me colocar à disposição. Eu tenho essa disposição. Eu tenho o entendimento da importância da demanda de cada vereador. Sem querer interferir na matéria como um todo e nem no mérito da questão. O meu papel é abrir o elo, abrir as portas para que o vereador possa ter esse diálogo importante com o Executivo Municipal. Então, inclusive, essa semana foi inclusive uma reunião que nós tivemos, juntamente com o presidente Leandro Ribeiro, o prefeito estará aqui nessa Casa de Leis. Ele virá pessoalmente para atender as demandas globais e estará agora fazendo uma agenda não só semanal, para atender todas as comissões, todos os membros de comissões dessa Casa de Leis e também as demandas individuais, que ele estará fazendo uma agenda pessoal com cada vereador. Portanto, quero só ratificar aqui a disponibilidade,
o respeito do prefeito Alberto Navas para com todos os vereadores e dizer que o sentimento pessoal e a interpretação pessoal de cada vereador compete a cada vereador e ela não deve ser atribuída ao Executivo Municipal, e sim à interpretação do vereador que fez a interpretação, que também tem o direito de não ser cerceado. Ou seja, todos nós temos o direito de fazer a interpretação que quiser e fazer a pontuação que achar e bem entender. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles, pela liderança do Avante, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, bom dia você que nos vê aí pela TV, Câmara, YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester, cumprimentar aí na pessoa do meu companheiro aqui de partido, Fred Cacheta, todos os partes dessa casa. Senhor presidente, novamente eu venho aqui trazer a minha satisfação em questão à Urbã. A Urbã, senhor presidente, o meu telefone não para de chamar, final de semana. Agora mesmo recebi aqui mais de 20 ligações na parte da manhã, as pessoas, né, os usuários reclamando dessa empresa. Nós temos que tomar uma posição, o senhor presidente. Eu falei aqui na última sessão, na quarta-feira, sobre a CMTT ir para o terminal, fiscalizar essa empresa que tanto arrecada. Essa empresa, ela presta um desserviço à população anapolina. Vamos multar essa empresa. Vamos moer essa empresa. Vamos para cima dela. Ontem, senhor presidente, sábado, quer dizer, ontem foi domingo, eu fui ali na garagem ali de São Carlos. Lá está cheio de ônibus, lotado. E eles não colocam esses ônibus à disposição da população. Eles querem deixar a população sangrando, o pessoal empudada, todo mundo dentro da lata de sardinha, senhor presidente. Isso é uma covardia que estão fazendo com o povo anapolino, senhor presidente. O povo levanta de madrugada para ir trabalhar e vai no ônibus lotado, todo mundo com medo do Covid. E não está nem aí, eles querem arrecadar, senhor presidente. Cadê a CNPT, o Fernando Cunha? Cadê a equipe dele, rapaz? Cadê esse cara que não toma atitude, rapaz? Só para tentar levantar da cadeira e cuidar do povo, rapaz. O prefeito colocou ele lá, deu um voto de confiança para ele, rapaz. Só para esse cara levantar da cadeira. Não é possível, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero também complementar a fala do novo vereador, Jackson Charles. Realmente, senhor presidente, o Jackson Charles, um dia eu fiz até uma crítica aqui, e ele veio aqui no meu gabinete, né, se colocou à disposição. Agradeço, né, o novo vereador Jackson Charles, que veio aqui, colocou à disposição, abriu o coração, e parabéns, vereador. Uma atitude nobre de Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência está fazendo de tudo para aproximar o Executivo do Legislativo. E, às vezes, senhor presidente, a insatisfação nossa, porque é o seguinte, nós somos base aliada. O meu partido Avante, ele apoiou Roberto Naves, abraçou a campanha de Roberto Naves. Eu estou falando do partido. Eu estou falando do partido, não é do vereador Delcimar, não. Eu tenho companheiros no partido. E tem outros partidos aí que foi recebido lá no gabinete do prefeito. O Avante não foi. Eu estou chateado. Eu estou triste nessa manhã. Porque eu fui para a rua, eu levei um tempo de televisão, 35 candidatos. O meu companheiro, parceiro, Roberto Naves, a pessoa que eu defendo dia e noite. Eu estou chateado.
Conclua, por gentileza, amigo Delcimar. Tempo de Vossa Excelência expirou.
Eu estou devolvendo a palavra, senhor presidente, sem mais nada a dizer.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Passa a palavra à primeira secretária, vereadora André Rezende, para a deliberação dos projetos em votação.
Projeto de decreto legislativo número 68/2021, de autoria do prefeito municipal, recorrência a ocorrências de estado de calamidade pública no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça favorável ao decreto.
Projeto de decreto legislativo 68/2021 está em discussão. Esse projeto é apenas a renovação do estado de calamidade pública dos municípios na situação do enfrentamento à Covid. Não só a Anápolis, mas com certeza todo o estado de Goiás, todo o país está em calamidade pública. Projeto em votação, como é o projeto de decreto legislativo, votação nominal. Vereador Alex Martins.
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador, companheiro Deusmar Fortunato. Vereador Deusmar Fortunato.
Perdão, favorável, presidente.
Favorável, vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Domingos Paula vota favorável. Edmilson do Serve Bem.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, meu presidente.
Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João da Luz, favorável? Vereador Dr. Zé Fernandes.
De acordo.
Também voto favorável. Vereador Lisier José Borges.
Favor, presidente.
Vereador, torcedor do Galo, Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Ré Hamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Suender. Vereador Suender está conosco. Se não puder falar, pode digitar aí, vereador. Fica à vontade. Vereadora Thaís Souza. Vereadora Thaís Souza está conectada, porém, sem áudio. Vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Então, com 22 votos favoráveis, projeto de decreto legislativo aprovado. Com a palavra, primeira secretária, vereadora André Rezende.
Projeto de Lei Ordinária, número 27/2021, vereador Alex Martins.
Projeto de Lei Ordinária 027/2021, de autoria do vereador Alex Martins, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador André Rezende.
Quero aqui cumprimentar o vereador Alex Martins por esse projeto e ressaltar um ponto de extrema sensibilidade do vereador. Ele não é apenas um projeto que identifica um caráter tecnológico, que é necessário que os jovens tenham acesso aos museus de forma virtual, que essa nova geração é muito adepta a isso. Mas ela insere a população na produção da cultura de Anápolis quando ela fala no artigo 2º. Que além de acessar, a população também pode enviar fotos e documentos materializados ou digitalizados ao museu virtual. A gente insere a sociedade na construção da memória e da história de Anápolis. Parabéns, vereador Alex Martins.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende, na discussão do projeto 027/2021, de autoria do vereador Alex Martins. Lembrando que esses projetos estão em segunda votação. Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor do projeto, correligionário vereador Alex Martins.
Bom dia a todos. Não poderia deixar de passar aqui uma mensagem que recebi da Associação Comercial Industrial de Anápolis, a ACIA, que, vendo a propositura dessa Casa de Leis a um projeto do Museu Virtual, né, tornar o nosso Museu Histórico dentro de uma plataforma virtual, colocou também todo o acervo da CIA, que é uma história significativa e importante para o nosso município, fala de desenvolvimento econômico, crescimento, à disposição desse futuro projeto aprovado aqui, que com certeza a Secretaria de Cultura irá colocar à disposição de todas as pessoas. E uma data muito significativa, presidente, ainda dentro do meu tempo. No dia de ontem, completou 65 anos da assinatura de JK, Juscelino Kubitschek, para a construção de Brasília. E essa assinatura foi feita em Anápolis, numa madrugada, no dia 18 de abril. Então, numa data muito significativa, 18 e 19, essa Casa de Leis propõe aí a construção do Museu Virtual. E, com certeza, a história de JK também vai ser edificada junto a esse museu. Agradeço as falas, sobretudo, da vereadora André Rezende, que é muito sensível a essa questão cultural e educacional e sabe da importância da aprovação desse projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, ainda na discussão do projeto, professor Marcos Carvalho.
Passando para registrar a importância do projeto, parabenizar o vereador Alex e deixar duas sugestões para o futuro, Alex. Há mais ou menos uns 5 anos, a professora Mirza Seabra Toschi conduziu um projeto chamado História da Educação em Anápolis e criou um site com muita documentação sobre a história da educação em Anápolis. E acho que isso pode ser aproveitado no futuro dentro desse projeto. E uma outra sugestão é a gente utilizar também os acervos dos franciscanos em Anápolis. É um acervo riquíssimo sobre a história e a constituição da educação, da saúde, do meio radiofônico na cidade, e que a gente pode estar juntando tudo isso e construindo uma grande riqueza material e que vai se tornar patrimônio e referência para a educação das próximas gerações. Parabéns pelo projeto.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 027-2021, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 37-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o projeto de cultura itinerante a ser desenvolvido no âmbito do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 037-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação.
Eu queria discutir, presidente.
Ainda em tempo, professor Marcos Carvalho, na discussão do projeto 037-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza.
Projeto da vereadora, projeto importante, que fala sobre circular os meios culturais nas escolas do município. Eu queria deixar uma sugestão, Thaís, e para o poder público depois, é que o projeto precisa ser desenvolvido, mas na execução ele precisa estar em diálogo com o Conselho Municipal de Cultura. Existe um sistema municipal de cultura que é composto por secretaria, conselho e pelos órgãos que executam. E a gente precisa ouvir o conselho no sentido de compreender os representantes da sociedade civil e como essas manifestações se constituem no cotidiano da cidade. Então, o projeto da Thaís é muito importante e a minha sugestão é que ele seja executado, sim, o mais rápido possível, mas em diálogo com o Conselho Municipal de Cultura, que é a instância que representa os artistas na cidade.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 037-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a primeira secretária, vereadora André Rezende, para deliberação dos projetos em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 50 de 2021, do prefeito municipal. Altera o dispositivo da Lei 3.738, de 2014, que dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva em Anápolis, com a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Urbanismo, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 050, de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Esse projeto...
Discutindo, presidente.
Vou passar a palavra a Vossa Excelência, vereador Ederson Lopes. Esse projeto, nós recebemos uma ligação, inclusive, do presidente do Partido dos Trabalhadores, me fale a memória agora o nome do presidente, mas é a renovação do convênio do município, parece que é Rimer, depois o professor Marcos Carvalho me corrige.
Rimer.
Exatamente. Isso é apenas a renovação do Poder Executivo com os catadores ali que têm ajudado muito o município nessa coleta ali. Estava vencido, o prefeito manda o projeto para renovação. Vereador Ederson Lopes, com a palavra.
Então, presidente, bom dia a todos. Nessa discussão desse projeto, eu quero dar ênfase realmente a esse projeto importante. O vereador Lisier, o vereador Jackson, lembra muito bem. Antigamente funcionava um grande lixão na cidade de Anápolis e ao longo aí dos governos, aquele lixão foi transformado em um aterro sanitário. Hoje, o aterro sanitário do município de Anápolis, ele é um dos melhores aterros sanitários do país, do Brasil. E essa questão, esse programa da coleta seletiva, ele só vem a contribuir, porque através da coleta seletiva, você impede que produtos que possam ser recicláveis, reaproveitados, eles vão para o aterro sanitário. Isso traz uma economicidade para o município. Agora, esse trabalho, ele só é possível e ele realmente só tem resultado com essa parceria com os catadores, a Associação dos Catadores aqui no município de Anápolis. Então, essa renovação era extremamente importante porque dá realmente a eficácia ao programa da coleta seletiva. Se não tiver a cooperativa e a parceria com os catadores, não tem eficácia a coleta seletiva. Então, quero parabenizar aqui o prefeito Roberto Naves, parabenizar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na pessoa do secretário Mauro Douglas, e essa continuidade é importante. Enquanto estivemos à frente da secretaria, criamos ali o programa Recicle Mais, demos ênfase e fomentamos, inclusive, esse programa da limpeza urbana, criando, inclusive, a compostagem aqui no município de Anápolis. Então, eu quero parabenizar o executivo e, com certeza, eu creio que esse projeto será aprovado por todos. E parabenizar a Associação dos Catadores aqui no município de Anápolis, reconhecendo que o papel deles é extremamente importante para a limpeza pública e a economicidade do nosso município. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, na discussão, vereadora André Rezende.
Quero também dar importância aqui a esse projeto. Hoje nós sabemos que 90% dos recursos sólidos reciclados no país são feitos por catadores de lixo. Então, no momento que a gente cria um programa dando dignidade a esses catadores, ofertando um galpão para que eles possam trabalhar, apoio financeiro, isso traz realmente para a cidade de Anápolis, na pauta do meio ambiente, da reciclagem. Nós sabemos que nós precisamos ainda evoluir muito, passar para outros bairros da cidade, crescer essa situação. Mas já é um passo importante esse projeto, fico feliz com a aprovação dele e adianto o voto favorável.
Obrigada, vereadora Andréa Rezende. Projeto ainda em discussão? Em votação?
Discutindo, senhor presidente, desculpa aí, estava...
Fique tranquilo, colega. Vereador Lisier, com a palavra.
No primeiro momento, eu gostaria de uma questão de ordem, senhor presidente, porque, infelizmente, não passou pelas minhas comissões esse dispositivo. Eu só queria confirmação, porque dois vereadores falaram aí uma questão um pouco divergente. Tá, aqui está falando da criação, né, do programa Coleta Seletiva em Anápolis. Eu não sei se é uma renovação, e falou-se aí da renovação e outras questões também, que seria aluguel da empresa que faz a coleta seletiva. Gostaria de confirmar isso aí, se é só isso mesmo ou se tem mais alguma coisa, porque eu, infelizmente, é um projeto que me causa muito, digamos assim, muito interesse, e eu não tive conhecimento do que se trata esse projeto. Infelizmente, não passou nas minhas comissões, eu acabei por não vê-lo. Seria possível fazer uma leitura rápida, dar um esclarecimento rápido, senhor presidente?
Sim. Agora passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura do projeto, mas o fato é que apenas renova até 31 de dezembro de 2021. Mas façamos a leitura na íntegra aqui.
O artigo 1º altera o parágrafo 6º, artigo 6º, que diz o seguinte: fica autorizada a dilação do prazo constante no caput deste artigo, enquanto houver interesse público, até o prazo máximo de 31 de dezembro de 2024. O presente objetivo é alterar o parágrafo 1º por parte do poder público, do poder executivo, de um galpão destinado à triagem de materiais recicláveis realizados pelas cooperativas de coleta seletiva, bem como proceder o pagamento das despesas de água e energia pelo período de 12 meses.
Obrigado, senhor presidente. Agora sim posso discutir?
Sim, apenas uma correção, é até 31 de dezembro de 2024, ou seja, período da legislatura do chefe do executivo, do mandato do chefe do executivo. Agora discutindo, Liseiro.
Obrigado, senhor presidente. Realmente a gente, como o vereador Ederson falou aí, nós temos um equipamento público aqui bastante interessante, que é o nosso aterro sanitário. Ele já foi exemplo de estudos, já vieram pessoal de meio ambiente até de Brasília, né, para dar, e obviamente capitaneado por nós conseguimos aí a visitação, enfim. Mas lá ainda em 2014, a gente tinha a lei aí do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e era necessário, entre outras atividades, retirar os catadores que trabalhavam no aterro. Já falei isso aqui outras vezes, mas em condições desumanas. Eles pretendiam continuar trabalhando indefinidamente sobre o aterro nas questões de higiene as piores possíveis, né? Uma situação realmente medieval, né? Uma coisa estranha, esquisita. Quem ia lá e via aqueles catadores trabalhando no aterro, era uma coisa realmente degradante. E dentro desse escopo, nós fizemos, aí, junto com a secretaria, com várias outras secretarias, inclusive do meio ambiente e de promoção social, a criação de uma nova cooperativa, que é essa aí que está sendo beneficiada com a renovação do contrato. A Coopercam, a gente já tinha Cooper Sólidos, fazia um trabalho muito bacana, mas precisávamos de acolher aquelas pessoas que estavam no aterro. E foi ofertado a eles, junto com a GC Ambiental à época, emprego na própria GC Ambiental, e alguns, né, uma das opções era a criação dessa cooperativa. Então foi criado mais a Coopercam, que isso aí, dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, é uma obrigação também do governo municipal. Ela tem que manter essas cooperativas, quer que seja fomentá-la, no caso, né? Em algum momento elas caminharem com as próprias pernas. É o que não acontece hoje, né? Nós já pleiteamos até um espaço público para que ela possa se instalar lá próximo do aterro, mas ainda não conseguimos. Mas é importantíssimo a manutenção, a sequência de vida dessa cooperativa é importante, não só para eles próprios, né? Para ter o seu rendimento, para ter o seu sustento, mas também para o município. Nós precisávamos estar hoje reciclando aí mais de 5%, né, nessa data, ainda não chegamos a esse nível. Mas não há culpa aí, nesse caso, não é só das cooperativas, é culpa nossa também, e devemos nos atentar mais para promover a coleta seletiva. Começa na casa, começa na empresa, começa na indústria. Então, nós temos que começar isso dentro das nossas casas para levar já o material já pré, digamos assim, organizado para a cooperativa, para que ela possa fazer a separação e vender isso aí e aproveitar como divisas para eles próprios, mas também para o município, para a durabilidade maior do nosso aterro. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e pelo apoio aí na leitura, na releitura aí do projeto. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador Lizia José Borges. Ainda solicitar o espaço para discussão, vereador Jean Carlos e Jackson Charles. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas complementar também, para ficar bem claro, na verdade, o programa de coleta seletiva já existe, como bem disse o vereador Lizier, desde 2014. Me lembro bem, nós tivemos a oportunidade de ir em loco acompanhar as exigências da lei nacional e até me lembro também do vereador Lizier encabeçar a questão da cooperativa. Então, um programa importante, criado por força de lei nacional e que traz dignidade, sobretudo, aos catadores dos resíduos recicláveis e contribui, sem dúvida, para o meio ambiente. Mas cumprimento o executivo pela renovação da possibilidade de locação do galpão em que exerce as atividades de coleta seletiva e que realmente faz diferença aí, sobretudo no processo de recolhimento de resíduos e de política ambiental. E há um ensejo nós estamos protocolando hoje a pedido, né, de revisão de alguns ecopontos. Ali, sobretudo no bairro Setor Sul, um dos ecopontos tem trazido dificuldades para os moradores. Então, é uma situação que nós solicitamos ao secretário do Meio Ambiente, especial atenção também, que vai contribuir, sem dúvida, a permanência do ecoponto, mas no local mais adequado. A disponibilidade de um ecoponto é importante, mas no local adequado. Assim como foi, aí, sem dúvida, um avanço importante na questão da política de resíduos, a coleta seletiva. E que o prefeito Roberto tem dado continuidade aí de forma correta. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Verdade, presidente. Eu quero aqui fazer algumas pontuações importantes. Eu tive o prazer de trabalhar na ampliação do aterro sanitário de Anápolis. Licitei, demos a ordem de serviço e hoje garantimos uma vida útil de pelo menos mais 10 anos do aterro sanitário de Anápolis, que vai ofertar, é claro, a possibilidade da continuidade do trabalho de reciclagem por parte da cooperativa, que hoje, além de ser acompanhado, é uma exigência do Ministério Público. É um trabalho de duas mãos, entre Ministério Público e Executivo Municipal. Também, na renovação e na nova licitação, que eu também tive o prazer de ajudar a construir, nós ampliamos os bairros que ainda não eram atendidos com a coleta seletiva, o que significa também garantir a vida útil e mais trabalho para a cooperativa e catadores ali da cooperativa, nesse galpão que está sendo feita agora a renovação no aterro sanitário de Anápolis. Então, é muito importante. Eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves, cumprimentar aqui o diretor de meio ambiente pela iniciativa de não deixar com que essa peteca caísse, que é muito importante, traz dignidade e também oferta a possibilidade para que esses catadores possam trabalhar e sustentar a sua família. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda no espaço da discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Eu não poderia deixar de discutir esse projeto. Depois da apresentação do Lisier, o Lisier fez um esclarecimento muito relevante no sentido do objetivo do projeto. E hoje, por exemplo, essa questão do aterro foi um avanço muito grande para os catadores, para as pessoas que fazem essa coleta seletiva, para fazer a reciclagem. Foi um avanço muito grande. E eu quero parabenizar o prefeito, Roberto Naves, por dar continuidade a esse projeto. Agora, o que me fez participar da discussão é que nós precisamos de avançar com relação à conscientização da população. Nós temos, nós vemos que essa coleta seletiva ela acontece na cidade também. E à medida do possível que as pessoas se conscientizem de fazer a separação desses resíduos, ele possibilita uma maior adesão dessa coleta seletiva. Foi bem falado aí, não sei se foi o Jacques ou foi o Lisier que falou, que a adesão da coleta seletiva das pessoas nas residências, a adesão o percentual é muito pequeno. E precisa da sociedade como um todo ter essa consciência de separar, de fazer a separação desses resíduos sólidos para poder ampliar mais ainda essa coleta seletiva e dar um resultado mais positivo ainda com relação à reciclagem. E dar o quê? A renda para essas famílias aí que realmente carecem desse segmento aí. Eu antecipo meu voto para esse projeto e obrigado, presidente. Meu voto é positivo.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 050-2021, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 52, de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, dá-se o nome de Hamilton da Badia Batista ao logradouro público municipal Praça
situada entre a Avenida Contorno e a Rua José Torquato e Rua Luana Batista, no Residencial Bela Vista, e determina outras providências. Pareceres das comissões. Constituição e Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 052 de 2021 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. É apenas um minuto. Professor Marcos Carvalho, está discutindo esse projeto?
Presidente, já estamos em votação, só ia repercutir a importância do seu Hamilton para aquela região, para o desenvolvimento da região, e acho que a medida é importantíssima para reconhecer um pioneiro lá na região leste da cidade, ali atrás do São Flávio, onde ele ajudou a constituir e fazer um trabalho importante. Então, deixo o nosso abraço para o seu Hamilton, filho dele, para o Breno, que é neto dele, está agora na Procuradoria, estou no RH da Prefeitura. É uma homenagem importante da Câmara Municipal.
Ótimo. Obrigado, professor Marcos Carvalho. Com a palavra agora o autor do projeto, o vereador Alex Martins.
Só aproveitando a fala, presidente, obrigado pela exposição. Seu Hamilton realmente é um homem desbravador. Nós estamos falando de uma região ali que inclui Santo André, Victor Braga, toda aquela região, como disse o professor Marcos Carvalho, região leste. E para quem não sabe, nós perdemos ele recentemente e ele era o proprietário da Estância Monjolo, ali que acolheu muitos grupos, muitas pessoas, aí, inclusive a Escola de Paz do Brasil, fazendo reuniões, o Movimento Encontro Conjugal, o MECA, do qual nós fazemos parte, eu e minha esposa. Então, para nós é uma referência importante. Temos aí, inclusive, filhos que trabalham na Secretaria Municipal de Educação, duas filhas, né, o Hamilton, um grande amigo, e é um reconhecimento para a família por tudo aquilo que ele fez para a cidade, principalmente nessa região. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 052 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de resolução número 33 de 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre jornada de trabalho, controle de frequência e banco de horas dos servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Comissões. Constituição e Justiça, Servidor Público, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução 033 de 2021, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Esse projeto é apenas para regulamentar o controle de frequência de servidores efetivos e comissionados do Legislativo Anapolino. Nós não podemos fazer por portaria, TCM não reconhece portaria, sim projeto de resolução, por isso a mesa diretora apresenta esse projeto. Ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, projeto de resolução 033 de 2021 de autoria da mesa diretora está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na sequência, passo a palavra à liderança do Democratas, vereador Jean Carlos, na sequência inscritos ainda, Luzimar Silva pelo PMN e Ré Hamilton pelo Republicanos. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu adiantei já praticamente uma das pautas do Pela Ordem, mas reforçando aqui nosso apelo, nossa solicitação, já protocolamos hoje o requerimento para que a Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Governo possa rever o prazo estabelecido para recadastramento de servidores e possa também suprimir a disposição do artigo 4 que imputa possível pena de retenção salarial. Num momento de muita dificuldade, não é, no meu entendimento, essa a forma de se conduzir. Certamente que todos procurarão recadastrar e, obviamente, esperamos que o sistema tenha agora desafogado e permita o maior número de servidores a fazer o recadastramento, mas, mesmo assim, vislumbrando a quantidade de servidores e, às vezes, a dificuldade de acesso, pedimos aí a prorrogação através do requerimento. Eu quero ainda também manifestar aqui para que, quem sabe, o Comitê da Vigilância Sanitária, o comitê que estabelece o decreto
que dispõe sobre as medidas restritivas às atividades econômicas, possa revisar a questão dos cabeleireiros e barbearias. Estas atividades ficarão impedidas de exercer sua atividade aos sábados. Eu creio que eles concordam, inclusive, do fechamento da segunda, por exemplo, mas no sábado, que muitos trabalhadores têm a condição de ir até o estabelecimento, principalmente, presidente, para aquelas pequenas barbearias e pequenos salões, que tem duas cadeiras, três cadeiras no máximo. Por quê? O cidadão já vem do lockdown, tem aluguel e, na perspectiva de voltar a ter seu rendimento, geralmente no dia de sábado, né, é que tem aí o maior número de clientes e é tudo agendado. Não é igual um bar que entra um outro, é com agendamento de meia e meia hora, de uma hora, conforme o serviço. Então, assim, fica o apelo aí, porque muitos nos ligaram, contactaram, muitos proprietários de pequenos salões rudimentares, não é salão de 15, 20 cadeiras, são aqueles que lutam pela sobrevivência e subsistência. Então, fica esse posicionamento em relação a essa matéria. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os novos pares. Presidente, quero aqui agradecer, né, o secretário Fernando Cunha, CMTT, em nome dos moradores do bairro Caristópolis, em nome da presidente Lorena Silva, qual equipe da CMTT esteve nas noites de sexta, de sábado, fazendo ali as demarcações, as pinturas de pare em todas as vias do bairro Caristópolis. E agradecer também o secretário do Meio Ambiente, Mauro Douglas, qual também atendeu o pedido ali da presidente do bairro, Lorena Silva, fazendo toda a limpeza, dando ali um visual muito bacana no bairro Caristópolis. Então, quando é para cobrar, a gente cobra, mas quando também é para agradecer, a gente temos que agradecer. Então, esse agradecimento é em nome da comunidade ali do bairro Caristópolis, né, serviço pinturas de meio fio, tirando ali os entulhos, limpando vários lotes baldios. Então, deixo aqui, né, sou o porta-voz aqui da Lorena, ela pediu para agradecer, né, tá muito feliz, primeiro pedido dela como presidente da Associação de Moradores do bairro Caristópolis, e o pedido foi atendido aí por essas duas secretarias, pelo Fernando, CMTT, e também pelo Meio Ambiente. Deixo aqui o agradecimento aí ao Mauro Gomes. Devolvo a palavra, presidente, hoje estou feliz, né? O Galo garantiu a classificação aí no Goianão. Um abraço.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Parabéns pela acesso aí à próxima fase também do Goianão. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereador Reamilton Pino.
Bom dia, presidente. Bom dia novamente a todos. Novos pares, comunicação. Bom, quero comunicar aqui um ensejo da comunidade autista, deficientes intelectuais, nesse segmento. Há um anseio muito grande, né, tendo em vista que um serviço chamado teste neuropsicológico ele não é oferecido pela rede pública. Mas fui informado por profissionais que trabalham no CRER que Goiânia está oferecendo esse serviço, teste neuropsicológico. E aí terei daqui a pouco uma reunião com o Dr. Michel Roriz, para ver esse alinhamento da regulação do nosso município com a regulação de Goiânia, para que esse serviço também seja oferecido para esse público em Anápolis. Também quero dizer e expressar aqui a minha alegria, presidente Leandro Ribeiro, pelo fato de que o projeto de lei ordinária 16, ainda em tramitações pelas comissões dessa casa, mas tendo em vista que há já um entendimento de acessibilidade, que é o piso tátil nos órgãos públicos e as placas de sinalização, ilha de sinalização, né, em braille. E outro dia eu cheguei na Câmara ali municipal e vi um senhor lá puxando uma trena né, medindo ali o espaço. Por curiosidade, eu perguntei: o que está acontecendo aqui? Ele falou: não, é porque vai ser instalado na Câmara Municipal o piso tátil e também será colocado as placas em braille. Então, fico feliz, né, de que o projeto está em tramitação, mas antes que o projeto seja aprovado, primeira e segunda votação, já está acontecendo no nosso município, né, a acessibilidade nessa casa de lei, que é o piso tátil, né, e também as placas em braille. É uma propositura do vereador Reamilton Espíndola, tendo em vista que é uma grande necessidade nesse segmento. E acredito que, quando houver aprovação do projeto e tornar-se lei, também os outros órgãos públicos estarão adequando a essa realidade. Muito obrigado, devolvo a palavra ao nosso presidente.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, pela liderança do PT, professor Marcos Carvalho.
São falas rápidas, presidente. Quero cumprimentar o vereador Luzimar e a Lorena pelo trabalho realizado na região. Acompanhei pelas redes sociais, distribuíram pontos de alimentação para os animais. Acho que essa é uma noção importante para que a gente possa, se cada bairro fizesse essa ação, a gente conseguiria melhorar essas questões na cidade. E quero também ratificar a fala do Jean sobre os cabeleireiros e barbeiros. Eu fui procurado por alguns barbeiros no fim de semana, pedindo que a gente levasse essa pauta, para que eles não possam abrir ou segunda e terça, mas que possam abrir aos sábados, porque culturalmente as pessoas procuram esses serviços nos sábados. E como o vereador Jean diz, a maioria são barbeiros de salões pequenos, com uma única cadeira, que podem atender com agendamento, de hora em hora, mantendo os padrões sanitários de higiene. Então nós precisamos dar uma olhadinha nessa questão, para que a gente possa alinhar com esse público e atender essa demanda. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora André Rezende, que faça a leitura dos requerimentos, moções e indicações para a deliberação do plenário.
Moção de apelo de autoria do vereador Alex Martins ao presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás, solicitando a disponibilização de bancas especiais de trânsito no atendimento das pessoas com deficiência no processo de obtenção da CNH de forma permanente no nosso município. Indicação de autoria da vereadora Andréia Rezende, requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que seja realizada a construção de uma unidade básica de saúde no bairro Summerville. Indicação de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer que seja enviada indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que o horário de funcionamento do comércio local, academias e estabelecimentos congêneres seja estendido para além das 16 horas, de modo a permitir que as atividades econômicas continuem, sem que haja aglomeração de pessoas. Indicação de autoria do vereador Frederico Caixeta. Indica a Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano solicitando a construção de uma praça pública localizada na quadra 11 e 12 da rua I7, no bairro Itamaraty, quarta etapa. Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Requer seja enviada a indicação ao prefeito de Anápolis solicitando a instalação de brinquedos destinados a crianças portadoras de deficiências físicas nas praças e parques do município de Anápolis. Requerimentos de minha autoria, André Rezende. Requer a CMTT solicitando em caráter de urgência de construir uma calçada em volta da área pública em frente ao Ernesto Oliveira Pino, no bairro Jardim dos Ipês, Anápolis, Goiás. Solicitando em caráter de urgência de realizar tapa-buraco na Avenida 10, Jardim Progresso. Seja instalado quebra-mola na rua Monte Carlo, residencial Ayrton Senna. Seja realizada troca de lâmpada na rua 24, Chácaras Americanas. Seja realizada troca de lâmpada na Avenida 2, bairro Antônio Fernandes. Seja realizada troca de lâmpada na rua 5, bairro Antônio Fernandes. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lário. Requer a Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano solicitar o serviço de postagem e limpeza de lote do campo do Flamengo, situado na rua 8, bairro Freusol. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT solicitando o serviço de tapa-buraco na rua S53, Anápolis, de terceira etapa. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer a CMTT estudo técnico para identificar a questão do impacto local no trânsito na rua Bela Vista, com a rua Amazonas, setor central, em frente ao churrasquinho de Saldinho. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer ao CMTT solicitação de troca de 5 lâmpadas nos postos da Praça dos Romeiros, Jardim Alexandrina. Requer ao CMTT, troca de lâmpadas localizada na rua Cristóvão Campos, Jardim Bela Vista. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer ao CMTT solicitação de troca de um poste na rua A18, bairro Cidade Jardim. Requer solicitando tapa de buraco na rua 21, Vila União. Solicitando que seja enviado um ofício à Enel, reiterando a ausência de iluminação e instalação de fios de internet devido à dificuldade de acesso aos fios do poste pela quantidade de galhos. Solicitando ao CMTT a troca de iluminação dos postes na rua São Francisco de Assis, da Santa Maria. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, realização de obras de manutenção da Praça Gracinha Maria da Cunha, no bairro Antônio Fernandes. CNEAGO solicitando estudo de viabilização para implantação de esgoto sanitário na rua Antônio Páscoa, Vila São José. Rede de lâmpadas, localizado na rua Jair Borges, na Vila Góis. Requer ao serviço de forçagem e limpeza na Avenida Monte Sinai, bairro Monte Sinai. Requer também que seja implantação de quebra-molas nos dois sentidos na Avenida Lídia de Souza Fernandes, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Elio Araújo Pereira. Requer à Secretaria Municipal de Obras, efetivação de conserto de asfalto no desnível na Avenida Cantor Sinhozinho, no bairro Paulo Centro, segunda etapa. A efetivação do serviço de tapa-buraco. Serviço na Avenida Cantor Sinhozinho, 416, bairro Paulo Centro. Solicitando implantar barreiras no canteiro central da Avenida Universitária, Vila Santa Isabel, em frente à Caixa Econômica. A efetivação de pavimentação de asfalto por toda a rua Manaus, no bairro Anexo. Bom sucesso. Solicitando roçagem de capina retirada de entulhos de lote na Rua Liberdade, bairro Preostato. Solicitando pavimentação asfalto, quincalaria, fluviais e obras complementares por toda a Rua Salvador, bairro Anexo e Manati. Requer a Secretaria do Municipal do Meio Ambiente, requerimento de autoria do vereador Luzmar Silva. Requer a Secretaria do Meio Ambiente, solicitando a limpeza e roçagem de lote na Rua L1, Residencial Leblon. Serviço de limpeza de lote também na Vila São Vicente e Igrejinha. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer ofício ao CMTT para serviço de tapa-buracos na Avenida SC Anápolis City. Requer serviço de limpeza e roçagem na Rua Virgílio Rosa da Silva, Residencial Under. Solicitando a construção de sanitários e vestiários na Estação de Esportes Residencial Adramporta e Aldeia de Sonhos. Solicitação de lâmpadas nos postes na Avenida Federal, atrás da Escola Jair Ribeiro Guimarães. Solicitando reposição de lâmpadas nos postes da Avenida Barreira Residencial Ana Carolina. Solicitando instalação de lombada na Rua Três Marias Residencial Ana Carolina. Solicitando serviço de limpeza e rotagem nos lotes Valdir Residencial Flor de Lis e Vale do Sol. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Antes de colocar os requerimentos, moções e indicação em discussão, vereadora Celiane da SOS solicitou uma questão de ordem. Passo a palavra a Vossa Excelência, vereadora.
Obrigada, presidente. Desculpa, eu estava sem o telefone. Presidente, bom dia a todos também e todos. Reiterando do que o vereador Jean Carlos falou sobre os barbeiros e salões. Tem sido uma dificuldade muito grande e nós temos que pensar que essas pessoas, eles levam o pão para suas casas. Né? Essas pessoas precisam estar com a família, eles precisam levar um alimento, pagar o aluguel, eles precisam honrar com seus compromissos. E isso, eles estão tendo dificuldades, inclusive, de pagar aluguel desses contos que eles têm. Outra importante colocação hoje é que tem procurado muitos farmacêuticos. Desde o início da pandemia, eles têm sido tratados como serviços essenciais. E esses mesmos nunca foram vacinados. Então, eles têm pedido que o Executivo, a Secretaria do Meio Ambiente, nós, o Legislativo, que olhamos por eles também. Né? E pensar que eles sempre estiveram aí à frente. Fica aqui o meu pedido, né? Minha colocação. Agradeço aí também a oportunidade de estar colocando aqui para todos os outros vereadores, para o Temos também. Não só por esses, esses comerciantes, mas que todos os comerciantes de Anápolis possam abrir suas, porque está muito difícil. E precisar de ajuda não é fácil. mas eles não querem pedir ajuda, eles querem trabalhar para que eles possam honrar no final do mês com os seus compromissos, com a família e com, principalmente com as pessoas que locam esse estabelecimento para eles. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane, da SOS. E agora, sim, nas discussões de moções, indicações e requerimento, inicialmente, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas duas considerações sobre dois requerimentos. Eu preciso falar, às vezes a gente pode se colocar até como chato, mas não existe o porquê de alguns requerimentos. Por exemplo, talvez o colega não saiba, mas na rua I7, a praça, a área da I7, no bairro Itamaraty, tem só 8 anos que nós estamos lutando, e ela é uma das praças que está dentro desse bolo, aí, desse contexto que o vereador Jacques anunciou. Então, essa praça, essa área pública da I7, no bairro Itamaraty, quarta etapa, ela já está contemplada. Né? Eu trabalhei nesse propósito, o vereador Terce pediu para dar o nome, nós concordamos, e a área está sendo contemplada. O vereador Jacques estava à frente como secretário do meio ambiente. Então, tem muitas áreas no Itamaraty, mas essa está pronta. Então, esse requerimento é prejudicado. E uma outra situação, eu vi a leitura de um requerimento da Rua Salvador. Não é no Itamaraty, é no Bom Sucesso. É a Rua Salvador, Manaus e Niterói. E essas três ruas, o contrato está assinado, as galerias serão implantadas, a empresa é a Unida. Estamos aguardando o secretário do Meio Ambiente, Francisco, fazer um aditivo para inserir outras duas vias, que é a Curitiba e a Fortaleza. Inclusive, na reunião que tivemos com o vice-prefeito Marcos Cândido, eu pedi o apoio para que ele nos cobrasse também do Chico o início dessas execuções. Então, são alguns requerimentos que tem área demais, tem coisa demais para fazer, mas esses aí já estão encaminhados. Rua I7, do Itamaraty, a praça está sendo contemplada agora, e as ruas do Bom Sucesso, tá? Manaus, Salvador e Niterói, está contratado e aguardando o início da execução pela empresa Unida. A Secretaria de Obras está acompanhando e nós estamos cobrando. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão, em votação, votação simbólica.
Presidente, questão de ordem.
Sim, vereador Jean Carlos.
Esses dois requerimentos que eu manifestei, a praça da área do I7. Está aí o vereador Jacques, que pode confirmar, está contemplado aí na licitação. E as galerias das ruas Salvador, Manaus e Niterói do Bom Sucesso, eles estão prejudicados, porque a obra já está iniciando. Não há como aprovar um requerimento de uma coisa que a gente está lutando há muitos anos, agora que vai sair e vai apresentar o requerimento. Não procede. É igual eu pegar o requerimento do Jacques aí, e está pronto, está saindo, e eu apresentar também. Então é importante a gente observar e pedir o prejudicado desses dois requerimentos.
Então, com exceção desses dois requerimentos que o vereador Jean Carlos coloca como prejudicados, os demais estão em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Moções, requerimentos e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Solicito a atenção da diretoria legislativa para a exclusão desses dois requerimentos prejudicados. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações com o vereador Luzimar Silva e Jackson Charles inscritos. Inicialmente, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Quero fazer comunicar aqui, agradecer ao professor Marcos Carvalho aí pelas palavras. Realmente, projeto muito bacana aí. Tenho certeza que foi Deus que colocou no coração da Lorena. Nessa geladeira comunitária, qual há relatos que tem uma na Avenida Goiás. E ontem, nesse ato, a Lorena colocou duas geladeiras ali, doação de populares, instalando duas geladeiras, uma na porta do supermercado Pérola e a outra lá na mercearia Ribeiro. Geladeira essa, né? Quem tem, quer fazer a doação, coloca na geladeira. Quem não tem, precisa, realmente precisa, retira. Né? E a gente acompanhou ali antes de ontem, realmente está sendo sucesso, as pessoas estão entendendo o recado, estão colocando, as outras pessoas estão indo e fazendo a retirada, quem precisa, né? E os comedores e bebedouros, né? Para os animais que ficam na rua, né? Então a gente vê também, ali foi feito sete pontos, e os moradores, né, pedindo, coloca aqui no meu muro, coloca aqui na minha residência, que eu também vou ajudar, cuidar. Realmente envolveu toda a associação, ali os moradores populares. Então, parabenizar a presidente de bairro ali, é coisa que realmente inspira, né? Eu já estou com vontade de abrir também essa geladeira comunitária, instalar, melhor dizendo, aonde eu tenho os meus escritórios. Realmente, sucesso nesse meio, a pandemia, vida difícil, muito complicado. Então, é momento para a gente ajudar. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente, e a todos uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Eu quero aqui, vereador Leandro, só com relação às falas que não deu tempo, do vereador Luzimar, a criação da e estruturação da agência reguladora, que nós aprovamos nessa casa, com certeza ela vai ser importante para dirimir e reduzir esses conflitos de fiscalização de prestação de serviço, principalmente do transporte de massa em Anápolis. Então, isso já está sendo providenciado pelo Poder Legislativo, agora pelo Poder Executivo na estruturação da pasta, para que nós possamos atender aí as demandas dos vereadores e da população. O vereador Lucimar, ele tem total razão quando ele apresenta as demandas da população aqui nessa Casa de Leis. E, obviamente, muitos eleitores e pessoas próximas, às vezes, ficam exigindo uma posição do vereador, principalmente por um problema pontual, às vezes, que ele teve, de modo muito dirigido à questão do transporte coletivo. Então, natural e nós respeitamos e reconhecemos a demanda trazida pelo vereador. Por outro lado, eu quero fazer justiça e não posso concordar com as críticas dirigidas ao secretário Fernando Cunha, porque eu tenho acompanhado, na condição de líder executivo, o secretário Fernando Cunha não tem aliviado a empresa. O vereador Fernando Cunha tem sido intransigente na exigência do cumprimento do contrato de concessão, inclusive aplicando multas à empresa. Porém, nós temos também de entender que nós estamos vivendo um momento diferenciado, em uma situação atípica, em função do largo período pandêmico que nós vivemos. E é óbvio, a empresa também sofre essas consequências. E aí é importante ter prudência, ter sabedoria no equilíbrio daquilo que tem que exigir e daquilo que tem que ser feito. Porque temos que entender que as empresas de transporte de massa também passam por situações financeiras difíceis. Porque aquilo que foi acordado lá atrás, infelizmente, não tem como cumprir agora com a situação. Com a redução de pessoas que estão andando nos ônibus, enfim. Isso não desobriga do cumprimento daquilo que tem que ser feito. E o secretário Fernando Cunha, que eu tive o prazer de ser vereador ao lado dele, vereador Jean também teve, vereador Lisier também teve, vereador Ederson teve, e eu posso dizer, é um cidadão do bem e preparado para exercer a função de secretário no CMTT. Tem feito um trabalho brilhante, tem atendido os vereadores em suas demandas por reconhecer o valor do vereador e tem cumprido o seu papel agora na cobrança intransigente do cumprimento das obrigações da empresa urbana. Portanto, eu queria só fazer essa defesa, porque às vezes dá-se a impressão que o secretário está inoperante, que o secretário não está cumprindo com a sua obrigação. E não é verdade. O secretário tem trabalhado muito, embora reconheça que o vereador tem sim que trazer suas demandas, o vereador é cobrado demais pela população e o vereador tem que ir aqui trazer as demandas. Mas que requer prudência para que nós não possamos ser injustos naquilo que nós falamos. No mais, é só isso que eu tinha para falar e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, Rei Hamilton Espíndola.
Mais uma vez, quero fazer uso da fala
e agradecer aí o empenho da Secretaria do Meio Ambiente, o Coronel Mauro Douglas, e foi pautado nessa manhã, nessa casa, a situação dos ecopontos. E a nossa região ali está desassistida nesse sentido, mas há um pedido e há uma análise hoje no nosso município, né, a 14 ecopontos. Então, foi discutida a situação dos ecopontos e a situação de otimizar também ali a região ali do setor Escala, onde vários moradores vêm ao nosso privado e reclamam a situação, né, de que ali está muito desordenada a situação da exposição do material que é colocado naquela localidade. Também fico feliz de ver aí os nobres pares estar empreitado também na busca aí da flexibilidade da matriz, no sentido de que os barbeiros tenha uma mudança desse horário de flexibilização. Há um mês e meio atrás eu protocolei um pedido, tendo em vista junto ao executivo, nosso município, e também à Procuradoria Geral do município, de que haja flexibilidade, tendo em vista que a minha profissão de ofício, a barbearia, e todos clientes nossos são agendados com espaçamento legal. Dentro da minha barbearia existe o álcool em gel, existe o barbeiro que usa a luva para não ter o contato direto com o cliente. Então, assim, quero aqui agradecer aí aos nobres pares que estão tendo esse entendimento, de que ao sábado fica um pouco dificultoso o horário de atendimento, porque a grande maioria do pessoal que trabalha nas indústrias de comércio, ao sábado é o dia do descanso, até por causa da matriz. Então, se houver uma possibilidade dessa mudança do dia para segunda ou terça, o sábado terá uma viabilidade maior e isso aí não será pesado aos aluguéis e também às folhas de pagamento dessas pessoas que trabalham na barbearia. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado mais uma vez, presidente. Só queria contemplar a fala do vereador Jean, do qual ele fala que o requerimento lá na Praça da Rua de Sete lá foi feito após já ter sido aprovada a construção. No vereador, primeiramente, que eu não tenho esse privilégio de informação. Eu não sabia. Eu fiz o requerimento que me solicitaram. Mas eu não tenho vaidade nenhuma. Eu não tenho. E se a diretoria legislativa passou o requerimento, que seja livre. Mas tudo bem, se há algum tipo de restrição por parte do senhor, para mim está tranquilo. Eu não tenho essa vaidade de querer que seja meu nome, que seja estado lá. Se é também da população, que seja eu, que seja o senhor, que seja qualquer pessoa. Então, assim, eu não tenho esse tipo de vaidade. Se chegou até a mim e eu não tenho esse privilégio de informação, eu vou fazer sim esse requerimento. Tá? Não tenho mais nada acrescentado, eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Vereador Jean Carlos solicitou um minuto de réplica.
Beleza, presidente, obrigado. Colega vereador Fred, na verdade, eu isento o senhor, de certa forma, talvez o senhor não saiba. Eu acredito que o senhor tenha tido um requerimento. Mas é que, de fato, quem acompanha um pouco o nosso trabalho sabe que nós temos lutado muito por essa praça. Inclusive, o vereador Télio Júnior deu o nome dessa área, dessa praça. Ele me solicitou na época, eu tinha um requerimento, falei, não, pode dar, nós aprovamos. Apenas o seguinte, é uma situação que o senhor vai ver em outra oportunidade, só dá um nome para o local, lutar. E agora que está saindo, às vezes eu chego e atravesso um requerimento. É ruim, a gente... Então, assim, entre aspas, pode até ser uma vaidade, mas é um trabalho que a gente está realizando. Então, agora que está concluindo, que está saindo, assim, a gente espera realmente um reconhecimento nesse sentido. Mas eu entendo que o senhor não teve, às vezes, essa informação. E seria, por exemplo, eu pedir agora a construção da praça, que o Alex acabou de dar o nome e que às vezes ele vinha lutando, mas é natural, isso acontece aqui dentro, nós já, em outras oportunidades. Então é por isso que eu registrei, já é um local, está contemplado, está nessa licitação que o Jacques trabalhou, inclusive. E assim como as ruas do Bom Sucesso, que não foi o senhor, parece, eu nem percebi que tinha sido o senhor, mas que também estão contempladas. Apenas isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Um minuto de tréplica ao vereador Fred Cacheta.
Não, eu entendo, novo vereador. É, eu só quero deixar claro que eu não atravessei nada, né? Eu apenas fiz requerimento devido à solicitação da comunidade. Igual eu falei, não tem validade nenhuma. Eu espero é que essa praça seja concluída e traga bem para a população. Eu acho que nós, todos os vereadores aqui, nosso intuito, nosso objetivo é um só. É trazer o bem para a população. Mas eu não tenho vaidade, não quis atravessar em momento algum o nosso requerimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, Jean Carlos. O importante é que estão produzindo, né, para a cidade de Anápolis. O autor, eu acho que não é importante. O importante é que a obra seja realizada e a população seja contemplada. É, da minha parte, eu quero cumprimentar os torcedores do Anápolis, né, cumprimentar a diretoria em nome do amigo Zé Paulo, Tinazo, o Kim, diretor ali da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, colega Luzimar, pelo acesso do Anápolis Futebol Clube à próxima fase. E dizer que esse campeonato goiano sem a Anapolina, sem a Rubra, sem a Chata, é melancólico, né? A Rubra vai voltar com certeza logo, logo. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 20 de abril de 2021, em horário regimental. Fiquem todos com Deus, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos.
Fica com Deus, presidente. Semana abençoada para todos.
Amém. Um abraço, Fred.